Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim! Está começando mais um Mal Acompanhado, de novo aqui na semana para vocês não sentirem falta nem saudades da gente, logo vão estar de saco cheio e pedindo para a gente ir embora. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, que delícia, né? Toda semana de novo.
Voltou a rotina.
Tô muito feliz. É só isso que eu tenho pra dizer nessa abertura de hoje, que eu tô muito feliz.
Não bastasse aí um certo programa roubar as nossas pautas, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá.
Você sabe
deixa
que houve
em off, Mary Jo.
Houve a pergunta. Mal ficou chateado?
Ah, imagina, gente. Por favor.
Houve a pergunta.
Não, que isso. É que agora é a parte feminina dos dois, né? Porque antes a parte masculina já roubava nossas pautas, né,
Vivi? É. Há muitos anos.
Então a
muitos
gente já anos. Tá acostumado.
Não,
a gente
os caras criaram. Hoje em dia só tem Nerdcast sem pauta, né? Os caras fazem cada duas, três semanas sem pauta. Os caras roubaram o nosso programa na alta, Maurício. E nunca admitiram, tá? Nunca rolou uma retratação pública.
Não,
nada.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é, a gente vai comendo pelas beiradas. Bom dia, Vidani.
Gostosuras ou travessuras, Maurício?
Olha aí! Passou, né? Já passou.
Não, é hoje.
Hoje é o dia do Saci.
Vocês estão fantasiados também? Eu tô fantasiado hoje.
Nossa. Eu tô dançando na minha aula de jazz a música do Thriller, do Michael Jackson.
Olha aí! Grava, Marinho. Vamos. Cadê vídeo?
Essa aqui é de jeito nenhum.
Mas
de
que jeito? Isso?
Não, tem que pedir pra alguém gravar, vida. Né? Essas coisas. Vamos pedir. Você não pede pra pessoa, você pede pra amiga da pessoa.
Vocês não conhecem minhas manda. Amigas, vocês não conhecem.
Não, a gente agora conhece no Instagram uma que dá um jeito. Ah, não, a gente conhece uma que dá um jeito.
É verdade. Se a gente falar, a Mary Jo tá ensaiando Thriller, arruma um vídeo pra nós,
ela, ela vai querer também.
Exato.
Ela vai querer também. Se você fosse se fantasiar, Vidani, qual que seria a sua fantasia aí de Halloween?
Você sabe que desde o carnaval eu tô com a minha fantasia de alegria que eu não usei aqui ainda, né?
Esses
dias, inclusive, do Divertidamente,
Do Inside Out, isso.
Inclusive, eu queria dizer um negócio, tá? Que o Vasco da Gama, ontem, Maurício, fiquei muito feliz, ontem, dia da gravação desse programa, dia 28, que o Vasco bateu o Bahia. Mas eu tava esperando esse momento, não por conta do Bahia. Beijo, Carlos Torinho. Um abraço, mama. Chupe o Vasco, mas é isso. O lance é... O Vasco tinha um jogador no sub-20, o Maxwell, que subiu pro profissional ontem. E eu tava aguardando essa subida, Maurício. Porque é um jogador que no sub-20 é conhecido como... Alegria.
Olha aí, alegria nas pernas, muito bom.
É só alegria o nome dele, o nome dele artístico, né? E eu já tô, cara, feliz da vida pensando que o Vasco agora tem uma alegria, mano.
Nossa.
Eu podia estar mais feliz com o meu
representando
time.
Representando você no time.
É que bom isso? Demais, bom demais.
Muito bom, muito
Mas, inclusive, o nosso amigo Lucas Cunha convidou recentemente a gente, nem eu nem você pudemos ir pra uma festa de Halloween que ele fez em casa.
Sim.
Eu iria de alegria se eu fosse. Falei,
sim, que era temático da Disney, né?
É, era perfeito. Era perfeito.
Eu ia de, sabe do que eu ia? De Maui, do...
Ai, é o máximo. É o máximo.
Caralho, de Maui. Gostei. Maui acompanhado, hein?
Você ia botar uma peruca de cabelo enroladinho?
De peruca, cabelo enroladinho, sem camisa e de sainha, só.
Que lindo.
Gostei.
Achei maravilhoso.
A Leandra vetou, não deixou.
É, a Leandra ia falar travessuras ou gostosuras, né?
Não, não tem travessuras, é só gostosuras aí, deixa quieto.
E você, Mary Jo, você ia fantasia do quê?
Acho que Malévola é uma fantasia boa.
Gostei.
Malévola.
Adoraria. Legal. Malévola. Adoraria de Malévola. Vocês sabem que os nossos amigos têm, no resort fazem uma festa, tipo, sinistra, né?
Eu sei, sim, mas eu também nunca fui convidado, viu, Mary Jo?
É, eu fui convidada, mas eu não vou.
Ah! Tá vendo?
É que eles convidam, mas eles não pagam o transporte,
pois é,
né?
Tem que pagar passagem.
Ah, mas Maurício, eu tô no estágio que eu queria só o convite, entendeu? Não que eu não posso ir.
Só, né? Pra massagear o ego, só, né?
Queria me sentir considerado.
Vou falar pra te convidar. Querido. Falar.
Eu, inclusive, eu tô ansioso pra sair, já que estamos no tema Halloween, tô ansioso pra A Própria Carne, né? O filme da casa aí que terminou as filmagens, né?
Olha... Eu vi umas gravações ainda não finalizadas, né? Só das cenas. Cara, tá incrível.
Que foda.
Não é pra puxar o saco, não, mas tá não, incrível.
Maurício, quero... Já tô sonhando com red carpet, tá? Quero red carpet. Fotos. E quero cagar na poltrona do cinema ao lado de vocês. Seria uma alegria, né?
Eu quero cagar de medo, né? Você
diz. Cagar de medo. Por que eu vou me cagar? Eu sei que eu vou. Eu vou cagar na calça no cinema, isso vai acontecer.
Mas eu não quero muito, Vidani. Eu só quero meu nome nos créditos. Pode estar no finalzinho ali. Sabe?
Gostei.
Eu só quero isso.
Eu sei.
Sei lá, sabe? 13º ajudante de alguma coisa. Então, tô lá. Mas assim, sem querer puxar o saco, tava falando com o Jovem Nerd hoje, que voltou lá do Sul, né? Tava aqui em São Paulo hoje. Ele falou um pouco sobre a gravação do filme. Ele acompanhou toda a última semana de gravações que teve. Inclusive, já acabaram, né? Agora a gente tá no período aí de pós-produção. E ele chorou durante uma hora depois que acabou o filme. Porque ele ficou emocionado.
Ai, que legal.
De como tá foda o negócio. E eu vi uma cena lá que ele mostrou, cara, incríveis, assim, é produção, sabe, digna de Hollywood, cara.
Que
tá,
da hora.
Tá muito bonito, cara, tá muito bonito. Eu tenho muita expectativa que esse filme, ó, pra quem gosta de terror, vai ser foda, né, e quem não gosta, vai gostar também, porque tá um filme incrível.
Já quero ver.
E posso falar, Maurício, que eu fiquei emocionado, tá? Porque tava vendo lá as fotos do estúdio, né? Das gravações e tudo. E aí, percebi que não seguia ainda o maravilhoso Luiz Carlos Percy, ator do filme, né? Também.
Sim.
Fez França o Labirinto. Maurício, ele me seguiu de volta. Maurício, arrepiei o bracinho, o pelinho do bracinho. Ai!
O Percy, ele só tem aquela voz de, né, de mal. Ele é um doce de pessoa, cara. Ele,
mano,
é incrível.
E eu ouço ele falar, é o Joel, né, mano? Os The Last of Us, tudo dublado, joguei tudo. Cara, muito foda. Não,
o pior é que o Alexandre tava me mostrando um vídeo de uma cena que o Percy gravou. E aí era o Percy assistindo a si mesmo da cena que ele gravou. E aí é muito estranho ouvir ele falando com a voz clássica, né? Que a gente já ouviu aí tantas vezes por aí, dublando mil coisas. O Percy falando, caralho, que foda, isso ficou foda, hein? Caralho, velho. Eu falei, caralho.
Muito massa, que foda. Pô, tô ansioso, hein? Tô ansioso demais.
Cara, tá muito incrível. Tá muito incrível, assim. Só pelo... Eu vi pelo celular do Jovem Nerd, né? Que ele só gravou pelo celular dele. E só ali já tá foda, cara. Imagina vendo...
Só que assim, mano, já telona. Fica a reclamação, né? Do filme. Já fica a reclamação. Pra lançar a versão vegana, né? Porque a própria carne... Acho que ele exclui um pouco.
O próprio alface.
A própria proteína de soja, de repente. É. Tipo...
Mas tá maneiro. Muito, muito bom, hein? Na expectativa para lançamento, vai ter trailer, hein? Em breve, gente.
Nossa, se tiver, talvez?
Talvez. Não Quem sei, sabe? Acho que já tá anunciado, inclusive.
Eu acho também que nós estamos fazendo drama à toa.
Mas tá muito incrível, gente. Agora é correria pra fazer o trailer e depois correria pra terminar um filme que lança no que vem, se tudo der certo.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte... Se você está cansado de levar fora, tente levar dentro.
Tô levando dentro faz um tempo, hein?
Mas leve dentro, às vezes você gosta, né?
Mas é bom, gente,
é. Bom. Olha aí, mas é bom levar dentro. Mary Jo 2024, aí.
É, bom demais. Eu mais concordo, um. É bom mesmo.
O Vitinho fala que toma dentro direto e você não fala. Frase do
que
Vitinho.
Que isso?
2024. Porra!
Ô, Mary Jo, o Vidani, ele não tem dignidade nenhuma pra gente explorar.
Eu nem me importo.
Né?
Exato.
Você não, você é uma pessoa elegante, distinta.
Quando
sabe?
Eu digo isso, fica uma aberração.
É, não, você desce do seu pedestal e fica aqui entre a gente, os humanos normais.
Do seu círculo de amizades de famosos.
Você sai do Olimpo e desce aqui com os mortais, entendeu? A gente se sente mais perto de você quando você fala isso.
Tá bom.
Entendeu?
Então, é bom.
Então é praticamente... Olha aí, pronto, tá aí, Doug.
Aí, Doug.
Porque aí ele vai fazer o corte agora, vai repetir 3 vezes.
Sim. Igual ele fez com o meu porquinho. É, tem que repetir sim.
Muito bem. É isso aí, Doug, já tem as instruções aí.
É bom levar dentro.
Hoje é 31 de outubro, é dia do quê, Vidani?
Dia das Bruxas, Halloween, dia do Saci, né? Já falamos aqui no começo.
Isso.
Dia especial. Dia da Dona de Casa também.
É o dia.
Olha aí, Mary Jo. Eu queria dizer um negócio sobre dia da Dona de Casa, que é um dos tipos de trabalho que não é reconhecido como trabalho, mas é muito trabalho, né? Inclusive, então, um abraço pra todas as donas de casa aí, pra aquelas...
Nossa,
que é um trabalho senhora. Que é muito associado ao feminino por uma questão histórica patriarcal e tudo, né? Mas a gente sabe que existe uma opressão relacionada a isso... mas que é um trabalho muito pouco valorizado, que deveria ser sempre relembrado, cara, exaltado, porque, cara, esse trabalho que acaba sendo uma função atribuída à mulher, geralmente do cuidado, né? Tanto da casa quanto das crianças, dos idosos, de todo mundo. Cara, as donas de casa, com o nosso abraço aí, o parabéns, porque, cara, sem vocês, nenhum de nós aqui, famílias em nada, teria o fundamento, o pilar da vida. Então, obrigado mesmo por tudo.
É, exato.
E para as pessoas entenderem também que as pessoas, os integrantes da família, não ajudam. Eles têm que fazer a parte deles.
Exato, papel dividido,
levantar,
né, Mary
Jo? Não é ajudar. É, botar a sua roupa pra lavar não era ajudar. Você tem que
tá certo.
Fazer a sua parte. Uma casa funciona se todo mundo fizer e vocês deixam a parte da mulher mais leve e ela vai estar mais feliz.
É isso aí. Que essa parte da mulher, entre aspas, né, Mary Jo? Porque nem deveria ser, né?
É, parte isso, mulher deveria a parte ser. De todos. É.
Mas,
isso.
Cara, obrigado, querendo ou não, obrigado a todas as pessoas que, por qualquer questão, se viram nesse papel de donas de casa, né? Se viram cumprindo isso e, pô, com todo carinho, com todo toda a dedicação de sempre, obrigado por tudo mesmo. Nosso agradecimento a todas aí, pessoas que foram donas de casa, e donos de casa também, por que não, né? Porque existe...
Também, tem homens que também fazem essa função, né?
É
sem
aí.
Hora pra começar, sem hora pra terminar, sem férias, sem salário.
E um
salário.
Trabalho infinito, né? Porque uma coisa que acontece sem você infinito. Fazer nada, é sua casa sujar, ela surge sozinha. Exato. Abre a janela, tá sujando.
Exatamente.
Olha aí, Dia Mundial da Poupança hoje também, não do pandeirão, hein? Não da poupança bunda, né? Da poupança...
O investimento? Dia da poupança e investimento, é isso?
Acho que da economia, né? Tipo, da poupança como método de economia, né?
Do ato de guardar dinheiro. De poupar.
É isso. Exato. Da poupança, ou não?
É, eu acho que a poupança é usada como exemplo. Gente, eu não consigo ficar sério quando eu falo o termo poupança, tá? É,
né? Foda. Ele já foi completamente...
Vocês guardam dinheiro na poupança?
Não. CDB, pelo menos, né, gente?
É. Por favor.
No mínimo.
Caixinha, esses negócios aí. Isso aí, e rende 100% CDB, pelo menos aí, que não seja se trabalhoso.
Uma lotomania é melhor do que uma poupança, gente.
Tá bom. E hoje também, dia 31 de outubro, é véspera de aniversário do meu pai Piligão, hein? Beijo, pai.
Olha aí! Grande Piligão, um beijo pra ele.
Meu pai vai completar 65 parabéns. Anos agora, nesse 1º de novembro.
Que maravilha. Muita alegria.
Um jovem.
Uma criança.
Um jovem.
Isso.
É. Parabéns, Piligão.
Neguinho.
Nenê. E teve você novo, hein? Perigão.
Meu pai me teve com 32. É isso aí. Eu já tô mais velho do que o meu pai tinha quando eu nasci.
Olha aí, sem filhos.
Atrasado.
É. Olha aí, me cobrando.
Não, eu também tô. Então, foda-se.
Mal tem que fazer pra ontem.
Nossa, eu tô, mas eu tô mesmo, cara. Tem que aproveitar.
A menina Fred Nicásio está a caminho.
Está a caminho.
Inclusive, hoje foi chá de bebê, sabe de quem?
Da
filha da Dani, a Maurícia. Um beijo pra ela, Mauricinha.
Nossa, que lindo.
Breve vai estar. A galera fez um cartaz lá no chá de bebê pra ela de bem-vinda, Maurícia. Eu gosto de quem trabalha comigo, porque nós temos o mesmo tipo de humor. Então, um beijo para todos e um beijo para a Dani. E ficou muito feliz que a gente mandou mensagem pra ela no programa passado.
Que legal. Ela também. Dani, que inclusive. Beijo, Dani. Além de beijo, Dani, beijo, Luísa, né? O nome verdadeiro da filha da Dani, que não é Maurício, infelizmente.
Luísa Trajano Júnior,
isso. Trajanja.
A gente tem que fazer um body pra Maurícia. Bem-vinda, Maurícia.
É. Sim, pode fazer. Vários outros, igual aquela roupinha de namorada, sabe?
Tem que fazer um presente pra ela, sim. Eu acho.
Vamos, vou procurar, vou fazer.
Já vamos fazer uma meia dúzia, Maurício, porque bebê cresce rápido, né? Pra não ter desculpa de não usar mais, a gente faz uma meia dúzia já de vários tamanhos. Vou
fazer pra ela até os 18 anos.
Gostei. Um homem preparado é tudo, não tem jeito.
Até a maioridade. Aí ela vai tomar as decisões dela, né? Mas até os 18, a mãe dela vai obrigar ela a vestir o que ela quiser.
Mas falando da querida Dani Rodrigues, inclusive, ela tá muito pistola comigo essa semana. Ela mandou mensagem pra mim e tudo por conta do roubo que sofreu o Vinícius Júnior na Bola de Ouro, tá? Inclusive, muita gente revoltada. Dani mandou mensagem pra mim, eu falei, olha, Dani, deixa que eu fico puto por você, você tá grávida! Não fique bravo!
Boa, Bidani, isso
eu mesmo. Fui, pô, um grande amigo nesse momento.
Sim, com
deixa comigo. Mas eu já tava puto por nós dois, inclusive por uns 10 eu tava puto por causa disso. Queria dizer pra galera, quem tiver puto por isso também, essa semana pela Dranet, com certeza falaremos disso como tema principal, né? A gente que elencou, há semanas atrás, a gente brincou lá no Pelada, Maurício Meridio, que se o Rodri ganhasse, o prêmio tinha que chamar Branco de Ouro ou Bola de Branco. Enfim, foi o que vai acabar acontecendo aí no Pelada essa semana, porque estamos todos revoltados aí. Força, Vinícius Júnior. Júnior, que merecia demais ser coroado melhor do mundo e não foi. Tristeza demais.
Ouça o Pelada na Net, tem link aí no post, o Vidani vai falar muito mais aí, com muito mais propriedade e mais detalhes sobre essa sacanagem que fizeram com o menino Vinícius Júnior.
Vou tá puto, hein? Já aviso. Se você estiver feliz com isso, já sabe que vai ouvir. É isso. E ó, inclusive falando em gravidez, Sabrina Sato, Gisele Bündchen, que semana de gravidez, hein?
Maravilhosas.
Tomem cuidado.
Todas
aí,
maiores, hein? De 40, 40 a mais, uhum. As duas, né? Gisele também tem mais de 40, não tem?
Tem.
Então, as duas 40 a mais, mostrando que as mulheres de 40 são poderosas pra engravidar, podem fazer o que elas quiserem. Lindas. E Sabrina Sato, né? 50 vezes na semana.
Porra, uma hora vai, né?
Pô, ah, porra, também não te amou, né? É uma questão de estatística, né?
É, assim. Eu ia fazer uma piada aqui, inclusive, queria dizer, porque, Maurício, teve eleição esse fim de semana, né? Nem quero entrar muito nesse assunto, mas eu tô adorando as piadas da galera de Fortaleza, porque lá foi eleito um candidato chamado Evandro Leitão, né? Uhum. E aí, todo mundo está fazendo piada com leitada, falando aí nas pessoas grávidas, e eu tô muito feliz a semana toda.
Cara. Tem a ver, né? Tem a ver.
É, a leitada, ela tá presente na semana.
Ela então, tá presente.
Precisa a semana da leitada no Mal Acompanhado.
Não tem como ser intolerante à lactose nessas horas, né? Precisa dar uma boa leitada pra engravidar. E as mulheres aí podendo ficar grávidas até com 40 plus, fica o recado aí pra Leandra. Não precisa ter pressa pra essas coisas, né?
Vai.
Tem tempo aí. Então vamos com calma.
Será que é grower? Será que é shower? Será que é circuncisado? Será que tem um capuz bacana?
Manjada contente.
Cara, só um adendo aqui. Você ia falar, acho que é o que eu ia falar.
É. Do
programa do Cajuru?
Sim. Sucesso.
É, sucesso.
Sucesso, gente.
Virou tema de conversa nas rodinhas em Magazine Luiza. Assim, ninguém não se falava em outra coisa, a não ser.
E qual a religião da galera? A religião da galera é sempre duro ou bombinha?
Inclusive, teve depoimentos lá de pessoas que tiveram, por exemplo, um professor que também teve essa questão aí de ter uma prótese.
Eu acho esquisito quem fala meu professor, meu primo, meu tio. Eu acho estranho.
Não, mas sempre alguém mais próximo, é ele mesmo, é isso?
Eu acho que é ele mesmo.
Ah, você acha que a pessoa tá...
É. Tá, um amigo do meu primo?
Nesse caso, não era, porque foi uma mulher que tava falando.
Ah, então tá.
Às vezes é o marido.
Marido dela, então.
É.
Marido
dela.
Apesar da...
O namorado, o marido, alguma coisa.
É, aí eu já não sei. Eu vou manter aqui em sigilo o nome dela, né? Mas ela falou que tinha um professor que ele tinha essa que era do sempre duro. E o cara ia dar aula lá, ele ficava escondido.
Ele contava pra ela?
Não, mas...
Ele
precisava contar, né? Tava sempre armado.
Ah, entendi.
Ele ficava dando aula escondido atrás da cadeira, assim, pra esconder. Porque parece que às vezes o...
Ah, mas peraí. É o dia inteiro escondido? Dinheiro, né? É. Só dando aula, não.
Não, mas você lembra? Escondido. Lembra que o Cajuru falou que ele tinha...
Frente,
ele tinha cuequinha. Cuequinha com o formato ali, com a trombinha.
Pô. Pra guardar. É. Mas mesmo assim, bota uma calça, chitãozinho, chororó, ferrou.
Que, na verdade, a gente tá chamando de cuequinha. É uma bainha, né, Maurício? Hoje é bainha, é uma bainha.
Sim, pra guardar a espada, né?
Exato. Uhum. É uma pequena
bainha. Eu acho melhor botar uma pochete. Uma pochete
mais volumosa. Sim, começa a andar de pochete na frente. É verdade, né, Maurício? É verdade.
Mano. É melhor.
É.
Fica a dica.
É.
Pro seu professor.
Isso. Fica aí, pessoa anônima.
Mas queria dizer que além do programa passado, a gente fica assim, né? Porque, não sei o quê, vamos falar de piroca e é isso. Uhum. Mas a galera gosta pra caralho. Esse é o ponto, Maurício. É uma repercussão maravilhosa. É incrível. Sim.
Assim, o que eu posso fazer? Aí você vai ver lá o analytics do programa, piroca. 500 mil downloads. Eu vou falar de piroca, programa todo. Todo programa, eu vou falar de piroca.
Exato.
É, então, sabe, vocês me ajudam, vocês consomem, eu vou. A demanda que faz aqui a audiência do
ninguém fala de pepeca. Só de piroca.
Não, já tem muita gente falando de pepeca há muito tempo, Meridional. Nós estamos equilibrando a balança.
Tá.
Tá.
Mas sempre que você quiser trazer uma pauta de pepeca também, Meridional, estaremos à vontade aqui.
Não vou trazer. Vou deixar você trazer.
A gente já trouxe Kineshan. Bençola.
É verdade.
Ah, é verdade.
Começou por aí.
Pode ser, é verdade.
É.
Mas, por exemplo, a gente nunca trouxe os formatos que nem a gente trouxe de peru.
Mas aí eu confesso que conheço pouco, tá?
Conhece pouco.
Afinal, ele transou só uma vez.
Não foi só uma vez. Exatamente. Tem uma vez que eu guardo com mais carinho, mas é. Tem tá alguma certo. Experiência.
Guarda uma vez. com mais carinho. Cara, se eu fosse Leandra, eu não, te torturava.
Leandra,
cara,
não, a Leandra não tem nada a ver com isso. O que é isso?
É, não, é, que é isso? Tem que se preocupar, o Mary Jo. Não confunda. Eu confundo os cônjuges, não. Pelo amor de Deus, senão você vai dar problema, gente.
Caraca, dá problema na amizade, dá problema.
É, não, dá problema.
Trabalhos aqui.
Tipo, vai sair, mas todos vão ficar feridos.
Não, o problema é com vocês dois aí.
Ó, brincadeiras à parte, tá? Não vou ficar me explicando aqui, é humor. Mas, ia dizer que a semana leitada no Mal Acompanhado, ela vem com força nessa semana.
Sim.
Pra começar a falar da manjada contente de hoje, que é Xamã revela se já praticou masturbação na Globo. Abre aspas, sou calouro, ele mandou aqui. Matéria aí do Splash, em São Paulo, publicada 29 de outubro. Na verdade, só contando que ele foi lá na Tata Werneck, no Lady Night, e a Tata Werneck perguntou se ele já praticou banheta na Globo. Quem não sabe o que é banheta, é um banho com punheta, né?
Uhum.
É isso.
Mas o cara toma banho na Globo?
Atores lá, acho que sim, né? Acho que tem
troca de figurino. Tem vestiário pra ator? É uma profissão que demanda um vestiário pra tomar banho?
Podia ter perguntado. Tem camarim.
É, dentro do camarim, por exemplo.
É verdade, o camarim deve ter um chuveiro, tá certo.
Ele respondeu que ainda não. E eu adoro ainda, tá?
É porque ele vê no futuro, né, uma probabilidade grande dele fazer isso.
Eu vou dizer pra vocês que ele e a Sophie Charlotte são um casal delicioso, tá? Combina? Vocês não acham, não?
Nunca... Eles estão na novela juntos? Eu não vi eles como um casal.
Eles estavam na novela juntos. Ah, na Renascer, eles foram, né, no Rock in Rio. É, na Renascer. Foi eu acho que foi ali que eles se começaram a ter um relacionamento e estavam no Rock in Rio agarradinhos, dançando deliciosamente.
Ele assumiu também na
Tata Werneck. Ele é pegador.
Quer falar, tá? Ele assumiu Xamã que pegou a Luísa Sonza já, e, enfim, entendeu?
Mas não só a Luísa Sonza, acho que ele já pegou muita gente, acho que ele é bem pegador.
Ah, mais de 10 com certeza, eu confirmo.
Mais do que 10.
Óbvio. Tem alguma experiência também com esse negócio que a gente se reconhece. Ele deu como justificativa por não ter praticado a banheta ainda na Globo, falando que ele é calouro, né? Que ele sente calouro. Isso levanta pra mim, Mary Jo, falando em Cajuru, levanta a importante pauta, muito debatida nesses tempos pós-pandemia, com muito trabalho home office, que é a punheta remunerada. Porque não seria só uma banheta, Maurício. Seria a punheta remunerada, né?
Tá no serviço. Pra mim isso é meio...
Nossa.
Você já praticou isso, Vidani?
Maurício, em tempos de home office...
Mas aí o home office conta?
Claro que conta, você tá no expediente.
Entendi.
Se é no intervalo das 9 da manhã até as 6 da tarde...
Tá.
É expediente, é remunerado.
Entendi. Faz sentido. É que eu vejo mais uma coisa, pô, o cara no escritório fazer isso.
Não, no escritório é bizarro, tá?
Então.
Cada um tem seu fetiche, mas eu acho que tem que respeitar o lugar comum das pessoas, tá ligado?
Tá bom.
Pois é. É o que eu disse já num outro programa. Eu até entendo uma pegação de você sentir tesão no amiguinho. Agora, uma punheta no trabalho é meio sinistro.
É, né? Perigoso. Vai perder o emprego depois, pô, culpa na gente.
Não, gente,
Não, gente,
não é uma parada urgente. Não, dá pra esperar pra chegar em casa.
Isso. Eu também acho que dá. Somos animais, mas temos algum tipo de civilidade.
Vai fazer com o Zoom aberto também,
né? Na reunião. Pô, aliás, falando em Zoom aberto, essa semana, a gente não botou isso na pauta, mas eu preciso falar. Que maravilhosa reunião com o advogado, com o cara
se escondendo embaixo da mesa.
Ai, muito meu Deus bom, do céu. Muito
bom. Gente, o que, que foi aquilo?
Caralho, muito bom.
Esse tempo de Zoom, ele proporciona momentos, né?
Momentos fantásticos.
Cara, incrível.
Quem não viu esse vídeo, entra lá no grupinho do Telegram do Mal Acompanhado, que está lá, tá?
É isso, canal do Zap também.
No Zap, tá tudo lá.
Enfim, mas é isso, eu queria dizer que eu sou a favor da punheta remunerada, tá? No expediente, tá, se você tá estressado, né? Se você tá nervoso, tá em casa, tá num lugar seguro, mano, manda bala. Ali, poucos minutinhos, você resolve seu problema. Legal. Parabéns.
Ok.
Que beleza.
Deve ser bom pro burnout, né? Então, quase entrando no burnout já dá uma relaxada.
É.
Tá. Mas,
maravilha.
Além de outra coisa, o Xamã negou a vontade de aumentar o tamanho do pênis dele pra Tata Werneck também. Ele falou que tamanho médio tá maneiro. Foi isso que ele falou. Ele que já disse que já foi flagrado transando, disse que já falhou no hora H, ou seja, broxou, e negou já ter recebido fio terra. Aí o Xamã com o seu oversharing na Tata Werneck.
É isso. Ele é o famoso, e é o tamanho aqui que a gente se identifica, que é o extra-médio, né?
Extra-médio.
O extra-médio.
E já viram?
É um
tamanho.
Não, ele falou, né?
Eu confio nele.
É, não tem.
Agora, se ele fica que nem o Cajuru, que falou 15 centímetros é pequeno, aí vai se fuder,
né? Aí, né, aí é complicado. É. Mas o extra médio é um tamanho regular que atende aí a todas as necessidades, enfim.
Vai resolver
o seu problema.
É, é o pequeno premium já é legal, tá ligado?
Pequeno premium também.
O pequeno comfort line, né?
Uhum. É um modelo de entrada, mas ele vem com todos os acessórios.
Isso, 1.0
né?
turbo, exato.
Sim, exato. Não vai te deixar na mão.
É importante ter um motor bom,
gente. Exato, tá vendo? Não,
tem motor, tem ar-condicionado, tem tudo.
Direção hidráulica.
Direção hidráulica, isso, pô.
Câmbio automático.
Freios ABS, né?
Tá. Enfim, aí ele já contou também que já participou de sexo grupal com outras pessoas olhando. Ele falou, tinha muita gente. Cara, mas, é um salto grande, né?
É, assim, eu acredito que o sexo grupal sempre vai ter alguém olhando, né?
A não ser, assim, na teoria, sim, eu acho.
Né? Vai ter alguém vai estar olhando, Vidani. Não dá pra todo mundo estar na brincadeira ali, né?
Dado que pessoas que estão participando da suruba enxergam, né?
Exato. Aí sim,
alguém vai estar olhando, é verdade.
Alguém vai estar sempre olhando.
Ele fala que tinha muita gente, as MC, a plateia, e às vezes alguém da plateia entrava pra rimar também. Eu não entendi se rimar é uma gíria... Ou se é rimar mesmo, tipo, você tava transando e o cara, vou pegar o chocolate, aí você me bate. O que que ele tá fazendo?
Ah, ele se referiu a participar como rimar.
Então, não sei. Eu acho que sim.
A princípio, né?
É.
Tá, ok.
Entra pra rimar, eu gostei do rimar. Rimar é legal.
Não, tá certo. É a geração Z aí com as...
Geração suruba.
Com as gírias deles aí.
Legal, gostei. Aprendemos alguma coisa aqui nesse programa.
Sim. Se liga só, galera. Aviso importantíssimo. A campanha Ozob, a Cyberpunk Board Game, está chegando ao fim. Mas a gente ainda tem novidade para mostrar. Porque além do jogo completo, das duas expansões e dos adicionais que já estavam na campanha, a gente tem outras recompensas inéditas e exclusivas do universo Ozob do Nerdcast RPG que estão disponíveis a partir de agora. Então, ó, incluímos um novo acessório do jogo, uma bandeja de dados magnéticas. Por falar nisso, você já viu os dados do jogo do Ozob? São artes à parte. Então, se você quiser completar o seu set e ficar ainda mais lindo, tem uma bandeja de dados magnéticas muito legal. Tem novos modelos de camiseta, tem bonés, tem canecas, tem pins e artes autografadas. Por toda aquela cambada lá que joga o RPG, você quer ter um autógrafo deles numa arte maneira? Vai lá conferir em ozob.com.br. A gente também tem live de encerramento da campanha programada para o dia 8 de novembro. Às 19 horas. A galera que fica ligada na campanha e no canal do Jovem Nerd viu ontem uma live que tinha Azaghal, Marcelo Bassoli, Didi Bragalho e Cate Barcelos jogando o jogo do Ozob. E foi muito legal. Os caras ficaram até madrugada, bicho. Perderam o rumo, perderam a mão no horário e ficaram jogando Ozob até de madrugada. Se você não viu, vai lá no canal do Jovem Nerd, porque o vídeo tá disponível por enquanto. Se você não quiser perder outra live ao vivo, olha aí a redundância. Então já anota aí no seu calendário, dia 8 de novembro, às 19 horas, no YouTube do Jovem Nerd, teremos Jovem Nerd e Azaghal jogando juntos, além de convidados especiais que você vai descobrir aí no decorrer dos dias, tá? Jogando e papeando aquele papinho legal, aquele papinho gostoso que todo board game tem, né? Você que joga board games, você sabe desse papinho gostoso. Então, tem muita coisa para você aproveitar, mas tem que correr porque a campanha vai acabar no dia 8 de novembro. Então, se você quer garantir a sua recompensa, quer garantir o seu board game, se você, principalmente, quer garantir esses itens que são exclusivos só da campanha de financiamento coletivo, é até o dia 8. Porque tem item lá que é só no financiamento coletivo. Eu nunca me esqueço do chororô que foi em Cthulhu, em Tesouros de Ganor, de gente que não aproveitou e depois ficou perguntando quando é que ia vender por fora. E a resposta é nunca. nunca vai vender por fora, tá? Então, tem que aproveitar agora. Vai lá, ozob.com.br e, detalhe mega importante, você pode parcelar em 12 vezes. Paga ali no cartãozinho, faz uma dividazinha bacana em 12 vezes, você nem vai sentir, tá? Então vai lá, ozob.com.br, a Cyberpunk Board Game.
Uou, quebrou a internet!
Cara, queria dizer, inclusive, fazer um quebrar a quarta parede aqui, Maurício, para os ouvintes, que a pauta do programa de hoje era totalmente diferente, nem a do Manjada Contente ia ter, né?
Uhum. Não, esse, pois é, esse daí me pegou de surpresa, porque eu entrei mais cedo para dar uma olhadinha, para ver do que se tratava.
Era outra parada, eu tirei.
Me deparei agora com o Xamã.
Faltando uma hora para gravar, eu falei, pô, essa do Xamã é mais legal, vou tirar, que eu ia botar isso. E essa daqui, inclusive, também não ia ser essa, que nós vamos entrar agora do quebrou a internet, ia ser uma outra, mas Maurício me lembrou dela, eu tinha esquecido dela, Maurício mandou no zap. Falei, puta, é mesmo, essa é mais legal e troquei. Uhum. Queria dizer que essa me deu um pouco de trabalho pra fazer a pauta, porque a linha de tempo dela tá toda confusa. E eu falei, mano, eu preciso contar uma história aqui. Pro nosso ouvinte entender o que nós estamos falando.
Dani, aí, faz o storytelling, Vidani.
Como esse programa tem o título e todo mundo já sabe do que se trata, nós vamos falar aqui da Jojo Todinho, né? Principalmente é o nosso assunto principal de hoje. Queria dizer que principalmente peguei três matérias diferentes, de veículos diferentes pra comentar aqui. A primeira chama Jojo Todinho detona Avon após perder contrato, quem lacra não lucra, da Splash no dia 28 de outubro. A outra, a segunda, é Avon e Jojo Todinho, as polêmicas entre marca e influenciadora, da Bárbara Sacchitiello, do Meio Mensagem, 29 de outubro, e do jornal O Globo, do dia 18 de setembro, mês passado de 2024, a matéria Pink Money entende as acusações contra Jojo Todinho, que se revelou uma mulher preta de direita. Então, vamos falar aqui de Jojo Todinho, principalmente da Avon, mas entender esse momento da Jojo, né? Eu não sei qual a primeira lembrança de vocês da Jojo Todinho. Pra mim, muito antes da Fazenda, dela com o café lá, que é um momento maravilhoso, incrível, né? Uhum. Café é gostoso, é bom, né? Maravilhoso. Eu lembro do Que Tiro Foi Esse, acho que foi o grande hit dela, né?
Que ela arrancou. Ah, sim, ela. Eu acho que foi onde ela, pela primeira vez, estourou aí, apareceu pro grande público.
Exato.
Você tem alguma outra memória dela, Mary Jo?
Não, eu acho que foi dessa época. Foi isso. Eu nunca tinha visto ela antes disso, não.
E, cara, até ano passado, eu até acompanhava ela no Instagram de alguma forma, porque ela tava fazendo direito, né, cara? Ela tava, tipo, a galera falava doutora Giovanna Todes, né? Que ela tava querendo montar o escritório de advocacia dela, mas acho que ainda tá estudando, inclusive, direito. Mas nós vamos falar dessa treta toda da Avon aí. Por que eu dei essa abertura? Pra galera lembrar quem é a Jojo Todinho, né? Que é essa funkeira que já foi Fazenda, já fez de tudo já essa altura do campeonato a Jojo. Impossível você ter passado ileso a Jojo Todinho. Ela te afetou de alguma forma, com certeza. E ela é vocal, né, Mary Jo? Ela é uma pessoa que se faz percebida nos ambientes.
Nossa, e ela na Fazenda foi legal. Marco, eu gostei, né? Tá? Marco. Ela botando ordem, falando como é que tinham que ser as coisas. Nesse momento, eu gostei dela.
É. Nesse ano, ela foi uma das estrelas da campanha da linha de batons Power Stay da Avon. A influenciadora apareceu no comercial, em peças nas redes sociais da marca, tudo mais. Mas na semana passada, a revista Contigo, publicou uma reportagem dizendo que a Avon teria desistido de exibir Jojo como garota propaganda por conta de recentes declarações da artista sobre a comunidade LGBTQIAP+, né? E por conta das políticas de diversidade da empresa, ela preferiu não expor mais a cantora em campanhas ou ações. É isso que diz
essas
a matéria.
Essas declarações pra comunidade LGBTQIA+, que, eu não sei, Vidani, o que ela falou?
É, nós vamos chegar lá,
Eu também não sabia
disso. Eu tava mais antenado nas declarações que ela fez aí durante as eleições, né?
É, então, qual que é o lance? Há um tempo ela vem se posicionando politicamente e a galera foi ligando lé com cré na prática, né? Mas a reportagem da Contigo foi publicada semana passada, algumas pessoas começaram a postar a hashtag de boicote Avon, porque, pô, vocês cortaram o Jojo Todinho do nada e não sei o quê, sugerindo que a marca não respeitava a liberdade de opinião da influenciadora. Como se, né, fosse opinião, mas nós vamos chegar lá. Vamos lembrar da Jojo Todinho, por isso que eu puxei o Que Tiro Foi Esse, que tem versos como Que Tiro Foi Esse, viado, Que Tiro Foi Esse que tá um arraso, e o arrasou viado, né, enfim, que ela fala claramente conversando com a comunidade LGBT, né, ela fez isso nas músicas dela e tal, e ela foi abraçada pela comunidade na carreira dela de cantora.
É, o que eu ia ressaltar, né, a comunidade aí, muita gente até argumenta que um dos motivos dela ter feito sucesso foi justamente por ter sido abraçada por essa comunidade que ajudou ela a alcançar a mídia que ela alcançou, né?
Cara, sobre isso não tem a menor dúvida, assim. Negar isso seria negar a realidade. As músicas dela foram muito abraçadas pela comunidade e foi lá que elas estouraram mesmo. Mas a verdade é que a Jojo publicou recentemente uma foto ao lado da Michelle Bolsonaro, né, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma das figuras mais importantes, hoje em dia, lideranças da política dos partidos conservadores e tudo mais. E ela tentou também, na verdade, tentou não, ela resolveu apagar, eu falo tentou porque ela tentou apagar a memória das pessoas, né, mas ela foi lá e apagou o videoclipe de uma música que ela aparecia com um maiô com as cores do arco-íris, né, que é símbolo da comunidade, a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+. Então, a cantora, a Jojo, sobre esse assunto, se negou a ter levantado qualquer bandeira. Ela falou, olha, qual bandeira que eu levantei na minha carreira, né? Pedir respeito não é levantar bandeira. Respeito é um dever de todos. Aí ela fala uma frase que é muito dolorosa de ouvir, que é, ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar todo mundo é obrigado. Como se a gente pudesse, né? Assim, é uma associação meio bizarra, porque esse negócio de respeitar e gostar, mas o que te leva a não gostar de alguém simplesmente pela orientação sexual dela, entendeu? Cara, eu não acho que isso é um direito, uma liberdade, não, cara.
E respeito também, eu acho que não é obrigado a respeitar, porque se a pessoa tem, porque assim, todo mundo tem direito a ter opinião. Quando a sua opinião é uma bosta, né? É. Eu não sou obrigado a te respeitar. Exato. Né? Muito pelo contrário, né? Então, assim, essas falácias aí que uma galera usa, sabe, de
pra justificar
de rótulo, cara, pra justificar a própria intolerância,
é
todo papo furado.
E ela é controversa, né, Mal? Porque, tipo, ela, de vez em quando, fala, tem que respeitar. Ela não respeita ninguém.
Exatamente. Né? Ela é essa. Exatamente.
Você não respeita ninguém.
Você quer disfarçar o seu preconceito de opinião e ficar pedindo respeito pra ser desrespeitoso com os outros.
Não, e quando ela enfrenta as pessoas pela internet, que ela começa a falar, fulano, ou até a Cariúcha, ou quem for que seja, ela usa palavras de baixo calão.
Exatamente.
Ela fala de uma forma agressiva, ela não é uma pessoa toda podada, porque parece até que ela é uma lady.
Uma pudica,
o
né?
Tempo todo, uma pudica lady. Não, eu, pelo menos, eu não vejo a Jojo todinho assim.
Não, é. Você tá certa. Eu acho que até um dos motivos dela ter ganhado a popularidade que ela ganhou foi justamente por ser debochada, né, por não ter papas na língua, por usar palavras que todo mundo usa pra xingar, pra, sabe? E ela nunca escondeu as opiniões que ela tinha, né? Não tô nem falando de agora. Tô falando de, sabe, quando ela ainda não tava tão alinhada com a direita, assim. Ela sempre foi bem clara nas opiniões que ela dava.
É.
Falava do jeito que falava e todo mundo gostava, todo mundo adorava. E ali dentro não tinha tanto respeito quanto ela tá pedindo agora pra todo mundo ter.
Pois é. O que ela fala sobre isso é que em momento algum ela quis se aproveitar de comunidade, de bandeira, e ela fala, eu nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas, eu tava além do que eu tô hoje. Eu acho uma baita prepotência, inclusive, essa frase dela de imagina se eu me aproveitasse, nossa, eu tava voando, basicamente é isso que ela quer dizer. Cara, e assim, a verdade é que é muito conveniente pra Jojo falar isso sobre a comunidade, porque a comunidade serviu pra alavancar a carreira dela. Como eu disse, isso é indiscutível, isso é só analisar as músicas dela, né? Analisar a trajetória dela e analisar onde tocavam as músicas dela. Cara, era basicamente a comunidade LGBT que impulsionou a carreira dela, de fato.
É, e ela, naquela época, não fez questão nenhuma de se distanciar desse público. Pelo contrário.
Não, muito pelo contrário. Ela aproveitou, ela
surfou nessa onda. Ela aproveitou esse clube. Agora, não é porque ela ativamente não se manifestou como um direcionamento específico pra comunidade LGBTQIA+, eu acho que, sabe, essa...
É conveniente, né?
Isso que essa eu falei, conveniência, é muito conveniente, né? De, olha, como eu não direcionei diretamente pro meu público, cantei pra todo mundo, mas foi
a comunidade... É, que bandeira que eu levantei, porra, pelo amor de Deus, entendeu? Né, caralho?
É muito fácil, não, pô, mas a comunidade foi a grande responsável por você ter alcançado o sucesso que você alcançou.
Total. Por isso mesmo que a galera, né, na internet começou a apontar que ela teria se beneficiado do Pink Money, né? Que é esse potencial de consumo a partir da comunidade LGBT, que, cara, você, né, tá vendendo principalmente pra essas pessoas, por isso chamam de Pink Money, e aí você se aproveita desse público sem necessariamente proteger esse público, né? Essa é a reclamação da galera. Então, tem várias críticas a outras empresas e outros artistas que realizaram campanhas com essa abordagem, simplesmente olhando pra oportunidade financeira, né? Ah, é uma oportunidade de ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro aqui dessa galera. Então, é visto com maus olhos pela comunidade, por motivos óbvios, né? Eles se sentem usados.
Porque você deve ser visto com maus olhos, né?
Exato,
é usado mesmo. Eles estão realmente usando, né?
E aí, quando ela postou a foto com a Michelle Bolsonaro, que é uma pessoa que, cara, assim, com todo com nenhum respeito, na verdade, nesse sentido.
Bem que você ia falar com todo respeito.
Cara, são pessoas, os conservadores, enfim, ainda mais os extremistas, como os Bolsonaro no caso, cara, eles pregam que a existência desse público tem menos valor. Essa é a batalha deles, assim. E a própria Erika Hilton, deputada do PSOL, né, bateu de frente com a Jojo depois da foto que ela tirou com a Michelle, falando: olha, temos visto constantemente a nossa comunidade ser usada de trampolim pra fama de quem não tem compromisso com as nossas próprias vidas, e agora isso chegou na política. Diz que ama as LGBTQIA+, mas se lança na política se aliando com quem quer nos matar, disse a parlamentar por meio do Instagram. Uhum. Cara, que é uma frase poderosa, mas pra mim, o Mary Jo, eu tô 100% com a Erika Hilton. É isso. Cara, tá usando, principalmente quando você se alia com pessoas que realmente veem a vida da comunidade com menos valor, cara. E é essa a prática. Não tem outra forma de descrever.
E é muito escroto você fingir ser uma outra pessoa, né? Pra poder conseguir público, pra você... É uma falsidade.
É até desonesto, é uma coisa, né, Mary Jo?
E eu acho que, engraçada, do Votadinho, ela sempre tenta passar que ela é autêntica, que ela é verdadeira.
Cara, né? É o discurso exato do Bolsonaro, dela... Mary Jo. É o discurso de eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu não tenho papo na língua.
Eu como pão razão. Com leite condensado.
Pô, isso é uma delícia, tá? O acerto dele.
Eu fico muito intrigado com a Jojo Todinho, porque apesar de não ter acompanhado ela fortemente no começo da carreira dela, ela me passava uma impressão de que ela falava e o que ela cantava era realmente o que ela acreditava. Eu acho que um fenômeno que aconteceu com a Jojo Todinho, e é algo que acontece com muita gente, é que à medida que você vai ficando melhor de vida, você vai mudando a sua linha de pensamento e você acaba entrando nessas armadilhas que a direita adora colocar, sabe? Principalmente na hora de ficar demonizando quem fala de comunismo, quem é contra o capitalismo, porque você fala muito de propriedade e de dinheiro, né? E de riqueza e de acúmulo de riqueza. Então eu acho que a Jojo Todinho, à medida que ela foi ficando mais rica, ela foi, sabe, pensando de uma outra maneira. Quando ela não era mais de periferia, eu acho que ela foi começar a pensar de outra maneira. Eu acho que isso que... Porque a mudança dela é muito radical, sabe?
É muito
pra
radical.
Ser planejada. Eu não acho que foi planejada.
Não, eu acho
foi
que é autêntico nesse sentido. Que, infelizmente, inclusive. É até uma parada que eu achei interessante de olhar, Mal, porque... Cara, eu acho que é uma parada meio parecida com o sonho americano, lá, né? Com o American Dream, né? De você ser o... Eu vou usar termo em inglês agora, porque eu sou um idiota, eu esqueci. É, tipo, esse homem que se construiu com as próprias mãos, né? O self-made man, né? Você é o cara que chega lá. Esse papo de coach também tá tudo alinhado pra esse caminho. E praticamente quando uma pessoa é exceção da regra, que é uma pessoa que, cara, sai de uma situação de periferia, ascende socialmente por conta do seu trabalho na música, alguma coisa assim, existe essa armadilha de se sentir... merecedor, 100% foi o meu trabalho, foi eu que fiz. E de fato foi. Mas não é só o trabalho, né? Muita gente trabalha pra caramba e não sai da situação de pobreza, de periferia, etc. Então, quando você se sente 100% responsável pelo seu próprio sucesso, e no caso da Jojo, ignora todo o abraço da comunidade LGBT e tudo, aí que tá a armadilha, cara. Acho que é aí que é doloroso mesmo a gente ver, porque eu acho que tem muito mérito na carreira da Jojo Todinho, tudo que ela conquistou. Pô, é show de bola, é legal ver uma mulher preta periférica chegando onde ela chegou. Realmente, é lindo, cara. Mas é uma tristeza que ela vire as costas pra justamente a comunidade que viabilizou que isso acontecesse na vida dela. Acho que isso que é o mais triste. E aí, quando você se associa ao bolsonarismo, e não é a primeira oportunidade, tem várias. Quando ela separou do Lucas Souza, inclusive, ele já disse, ele chegou a dar um depoimento falando: quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista que tem. Parece até mentira. Me desculpa, pessoal, porque realmente uma pessoa negra, gorda, que veio da periferia, sofrer tantos preconceitos que sofreu, ser tão preconceituosa, tão arrogante, tão desumilde como você é, como todo mundo que convive com você sabe que você é, isso são palavras do ex-marido dela, cara, do Lucas, quando eles se separaram. E aí, cara, quando ela postou a foto com a Michelle Bolsonaro, ele foi e falou: depois que usou e abusou, vai cair fora, eu avisei. Ele falou: cara, eu avisei. Então, acho que esse é o ponto triste, né, Mal? Porque é uma história de... E aí eu vou usar o termo ignorância, porque eu acho realmente que passa muito por ignorância e por esse convencimento, né, esse trabalho mesmo da galera de extrema-direita de disseminar esse ódio camuflado, como se fosse um direito.
E a Jojo Todinho, que não se deixa enganar, viu? Ela vai ser usada do mesmo jeito que estão alegando,
tá sendo,
que ela...
Né?
Do mesmo jeito que ela tá... Que estão alegando que ela usou a comunidade LGBTQIA+, cara. E o bolsonarismo, a hora que usa, na hora de largar, não pensa duas vezes, tá?
Vamos citar os que a gente já citou recentemente aqui? Onde estão Joyce Hasselman, Alexandre
Frota? Exatamente. O caso agora recente, a Carla Zambelli, né? Tá largada aí pra se virar, minha filha. Foi chaveirinho do Bolsonaro durante todo o tempo que ele foi presidente. Agora que ele não tem mais poder de ficar protegendo quem ele quer, ele protege ele e os dele se der. Porque senão ele protege só ele. Tá? É. Agora você...
Mas no caso da Carla Zambelli, pelo menos, como ela não abandonou ele até hoje, ela ainda tem a máquina dele pra se reeleger eventualmente. Eu acho que ela deve ter algum eleitorado
Sim,
ainda.
Sim, mas sem o apoio direto dele. Porque ela se tornou uma figura...
Controversa, né? Complicada.
Não só controversa, mas que também ele já não gostava antes, agora menos ainda, entendeu? Então ele não tem lealdade nenhuma, né? Com essas pessoas que ajudam ele diretamente. A Jojo, que é uma pessoa que tá ajudando indiretamente, menos ainda. Então, quando ela não for mais útil, ela vai ser jogada e vai ser criticada e vai ser rechaçada. E aí eu tenho certeza que ela vai tentar voltar, dar meia volta e retomar os laços que ela rompeu aí com a comunidade LGBT, mas aí, minha filha, eu acho que já vai ser tarde demais.
Também acho.
Né? E assim, só pra lembrar, esse ano já tinha saído matéria lá no In-Off falando que a Jojo Todinho teria recebido ligação e proposta de Bolsonaro pra se candidatar nessas eleições municipais desse ano, tá? Uhum. E ela já chegou a gravar lá em 2019 propaganda política pro Marcelo Crivella no Rio. Né? Esse ano ela tava apoiando o Alexandre Ramagem, né, que era o candidato do Bolsonaro derrotado pelo Eduardo Paes na prefeitura. Então, cara, ela tem se posicionado cada vez mais vocalmente, a Jojo. Cada vez mais nesse sentido. Então, não é a foto com a Michelle Bolsonaro, eu acho que é a cereja no bolo, a gota d'água, chame como você quiser. Mas eu acho que é só o estopim, né? Pra esse momento.
Sobre isso, Vidani, eu achei até engraçado, porque quando essa foto começou a circular aí, algumas pessoas até comentavam, né? Mais uma vez, aquele momento do ano onde descobrem que a Jojo é de direita. Não foi surpresa pra ninguém, porque era algo que já tava sendo anunciado há muito tempo. Você vê, você falou aí de 2019, cara, 5 anos atrás.
Mas você vê, é surpresa pra quem não acompanha a carreira dela de perto, né? Pra quem só gosta das músicas, de repente tem grande parte do público LGBT+, que gosta das músicas e ouve até hoje e não faz ideia.
Quais são as músicas? Que tiro foi esse? O que que tem mais?
Olha, eu confesso que de cabeça só tô lembrando que tiro foi esse, mas ela, pô, tem uma carreira já consolidada.
Tem sucessos além do Quem Tiro Foi Esse?
Ó, eu posso estar falando uma grande bobagem. Tem
Arrasou Viado, né? Arrasou Viado é meio que o segundo hit dela, isso eu lembro.
Mas eu acho que já há algum tempo ela não tem uma carreira musical, ela tem mais uma carreira de personalidade.
Pode ser.
Sabe? De celebridade, né? De influência, porque depois da aparição...
Também acho, mal.
Depois da aparição dela na Fazenda, foi quando a aparição dela na Fazenda?
Já tem uns anos, né? Já tem uns anos.
Eu acho que ela meio que...
Pelo menos 3 anos.
Ela se estabeleceu...
Não, mas foi em 2020.
Então.
Ela ganhou a Fazenda, né? Foi no ano da pandemia.
Ela vai se estabilizando aí como celebridade, eu acho que nem mais como cantora.
Eu nunca vi ela se apresentar em nada, nunca vi. Nunca vi ela num programa do Hulk, por exemplo.
Porque do Faustão. A princípio parece até que ela não faz esforço pra ser conhecida como cantora. Ela parece muito. Você vê, essa própria crítica que ela faz à Avon aí... É uma questão de ela como influencer que foi contratada para ser lá um dos rostos da marca, né? Não foi como cantora, foi como uma celebridade.
Uma celebridade.
Pois é, e ela
que
eu acho
que, assim, o que me chamou mais atenção dela sempre foi a irreverência dela. O que me chamava atenção sempre foi... Era um personagem irreverente, né? Uma pessoa que falava umas coisas... Né, mais alto, que falava de um jeito mais diferente, e era isso que me chamava atenção nela.
Pois é, não. E assim.
Isso é uma coisa engraçada.
Ainda mais quando parte.
Isso é muito tempo atrás.
Quando parte uma pessoa que soa tão autêntica quanto ela soa, e isso ninguém pode falar dela, que ela não é autêntica. Ela não tá fingindo que ela é algo que ela não é. Se ela fez isso em algum momento da carreira, ela foi desfazendo ao longo dos anos, que é isso que o Mal falou. Mais uma vez que descobrem que ela é de direita, porque ela vem mostrando isso há muito tempo, ela não tá escondendo isso. Não é uma parada que... Tudo bem, ela não pode não abertamente ter botado fotinha de lagriminha com bandeira do Brasil e... Ah, Bolsonaro 22, né?
Sim.
Mas Ela tá fazendo, tá dando sinais disso já há muito tempo. E voltando a falar sobre a Avon, ela respondeu a Avon, né? Quando saiu essa matéria da Contigo, que ah, a Avon rompeu o contrato, tudo. Ela falou, ó, a Avon não ia cancelar o contrato comigo, porque eles não vão pagar essa rescisão milionária, né? É até engraçado o jeito que ela é prepotente, né? Ela é arrogante pra caramba na fala.
Eu vi esse vídeo.
Não sei se é uma rescisão milionária, até porque quando tem multa de contrato, é uma porcentagem do valor do contrato. Pois então a multa não vai ser milionária, porque senão o valor do contrato é bilionário.
Exato.
Né? Pra multa ser milionária.
Aí ela fala, eles vão me pagar até dezembro, porque o contrato termina agora em dezembro, e eles não vão renovar. Ela sabia que o contrato seria só esse ano. Aí ela fala, então, não houve descarte nenhum, tá? Basicamente o vídeo ela falando, gente, eu não fui demitida de lugar nenhum. Ela se autoafirmando, né, Mary Jo? Sou eu aqui. E aí ela fala, mas é bom pra vocês entenderem também que a Avon deixou o povo achar o que quisesse. Então eu fui uma grande voz na marca, tinha muitas mulheres que já não consumiam mais a Avon. Quando lançou o Power Stay, bombou e explodiu de vender, porque eles passam os dados pra gente. Ela falou, então, que ela sabe, e ela fala, ó, pros fãs, não consumam mais, né?
Isso é feio, né?
É, muito feio, né? Ela tá puta muito com a Avon, porque a Avon não foi defender ela abertamente de que isso, a
Jojo é nossa e tal. Nunca faríamos uma coisa dessa.
Jamais.
É, mas eu acho que aí falta um esclarecimento, porque do jeito que ela tá contando a história, parece que a Avon, sabe, foi a vilã
do negócio. Mano, piora muito no texto dela, tá?
É, porque a realidade do... Pelas próprias palavras dela, a realidade parece que é a seguinte: existe um contrato entre ela e a Avon que se renova todo ano. Mas
que ela sabia que não ia renovar nesse ano.
É, porque provavelmente, pô, se o contrato vence agora no fim do ano, já começa uma conversa pra, ó, vamos renovar, vai manter o mesmo valor, vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, como é que a gente vai fazer esse ano? E como não houve essa conversa, ela já tá entendendo que não vai haver a renovação. Então, qual é a realidade da coisa? Existe um contrato, esse contrato vai vencer e acabou. Ninguém deixou de pagar ninguém, né? Ninguém demitiu ninguém.
Perfeito.
Todo mundo cumpriu com as suas obrigações. A Jojo ficou um ano sendo a garota propaganda da Avon e a Avon ficou um ano pagando a Jojo pra ser a garota propaganda. Porque do jeito que ela fala, parece que é um negócio muito pior, né? E mais malévolo do que realmente é.
Não, eu acho que a fala dela, Mal, explicita o que ela quer dizer de fato. Tipo, mostra o posicionamento dela. No fim, é uma declaração de posicionamento, esse vídeo dela. Uhum. Ela fala assim, ó, decepcionada total com a Avon, uma marca que tá se deixando elevar pela ideologia que a gente não pode mais expressar quem somos, né? Esse velho discurso da cultura woke que tá perseguindo a liberdade de expressão.
Politicamente correto e tal.
E ela fala, e é aquilo, quem lacra não lucra. Todos chavões, né? Chavões que já ouviu mil vezes. Então, se você é conservadora, defende seus princípios, já pode ver por aí. Se marcas assinam um contrato e o contrato não foi rescindido, meu contrato finaliza em dezembro, dia 29 de dezembro, por conta de um posicionamento político, ela não serve pra você e ela não te representa porque ela não gosta do seu posicionamento. Eu não me preocupo de perder o contrato com marcas, eu me preocupo de me perder pra agradar alguma marca. Isso não pode acontecer, isso que eu tenho a dizer pra vocês. Então, basicamente, tá falando, prefiro meus princípios do que a marca. O que seria muito bonito se os princípios dela não fossem andar com gente que não valoriza a vida do público dela. Esse é o problema.
Exato, exato. E é daí que vem a revolta da galera. Não bastasse ela se aliar a uma galera que tem um comportamento totalmente criminoso contra quem não é do padrão, né? Ela ainda faz esse discursinho como se ela fosse a grande vítima por expressar as ideias dela e as marcas estarem contra ela. Primeiro, eu acho que a Avon não chegou pra ela e falou, olha, a gente não vai renovar com você porque você tirou foto com a Michelle Bolsonaro.
Ela ficou brava. Duvido. Porque não defenderam ela. Ela já deixou bem claro que não cancelaram nada, não teriam como pagar a rescisão. Então assim, o que ela ficou puta é, a Avon deixou o povo achar o que quisesse. Ou seja, a Avon não me defendeu. Basicamente é isso.
Mas a Avon não tem obrigação de nada.
Também acho. Ela fez uma tempestade de copo d'água à toa.
Inclusive, ela tá fazendo um desserviço também pra Avon, fazendo suposições que ela não tem certeza, porque ainda é tudo na base do achismo, né?
Inclusive, Maurício, talvez ela esteja quebrando o contrato por parte dela, vai saber o que tá no contrato que ela pode e não pode fazer.
Não, e ela como influenciadora, na hora dela, né, representar uma marca, ela agir dessa forma, É muito feio, gente. É muito feio. Como, se ela vive como influenciadora, ela tá queimando todo,
toda ponte.
Todo o currículo dela. O que ela vai fazer agora? Vai ser que nem... Que nem da
Mary Jo. Não, o lance é, ela vai se aliar a marcas que concordam com ela. Por isso que eu falei que pra mim esse discurso todo dela é o primeiro grande posicionamento da Jojo Todynho. É um grande posicionamento de daqui não tem mais volta. É isso, não tem mais como ela voltar, é isso. Ela até fala assim, ó, quando uma marca, pra mim e aos meus olhos, toma uma atitude dessa, ela tá reforçando o que fizeram comigo. Racismo e preconceito velado. E eu digo mais pra vocês, estamos retrocedendo pra uma nova era, uma nova vida escravatória, ela fala. Cara, eu acho, assim, com todo respeito a Jojo Todynho, a história dela, e quem sou eu pra me colocar em qualquer questão racial aqui, sendo um cara branco.
Mas eu acho que não, cara, tem questão racial, cara.
Não,
é um exagero da parte dela falar isso.
É, pra mim é uma justificativa de novo. Ela tá caçando argumentos pra justificar
isso.
O posicionamento dela, que aí sim corrobora com preconceito.
O triste, né? É ela tá usando um argumento racial pra se defender das próprias escolhas que ela fez.
É, isso aí.
Não, se tem uma coisa que a Avon não é, racista.
É, pois é, porque tem toda uma linha de produtos voltado pras pretas, né?
Total.
Então, não há racismo. Então, não queira jogar essa culpa pra cima de um racismo imaginário que a marca tá tendo com você. Eu acho engraçado porque essa galera de direita é toda a favor do livre mercado. Mas quando o livre mercado faz as escolhas dele e não estão alinhadas com, né? Eles ficam com esse chororô. O negócio é o seguinte: a Jojo não é mais interessante pra Avon. Vai saber por quê? Provavelmente é por causa das posições políticas dela. Se você quer expressar, quantos influenciadores a gente tem por aí que fazem questão de não se posicionarem politicamente?
Pois é.
Seja de direita ou de esquerda. Tem cara que a gente sabe que é muito direita, tem cara que a gente sabe que é muito esquerda, mas essas pessoas, elas ficam quietas porque elas sabem que se elas expressarem a opinião delas politicamente, seja que lado for, vai prejudicar de alguma maneira contratos de publicidade. Eu e o Vidani já sofremos por isso.
Ora, eu ia falar de um caso no passado, mal que a gente citou aqui.
A Mary Jo não sofre.
A Mary Jo não sofre, porque a Mary Jo é esperta. E eu esperta, e o Vidani, exato, somos burros.
Eu e o Maurício somos, a gente quer morrer pobre. Esse é o lance mesmo, Maurício. A gente fez um voto de pobreza, essa é a verdade.
Teve uma marca X... Eu vou contar aqui, Vidani.
Conta.
Teve uma marca X que eu não boicotei, não deixei de consumir até hoje.
Eu também não, adoro.
Com muito prazer. Mas a marca chegou pra gente e falou: olha, a gente não vai fazer X com Vidani e com Mal, porque eles se posicionam politicamente na internet. Com a Mary Jo é tranquila, gente. Marcas, faça com a Mary Jo tranquilamente. E eu deletei meu Twitter, Marcas. Eu aprendi a minha lição. Só o Vidani aí que tá ciscando.
Vai ter que me contar que marca é essa agora.
O Vidani, você sabe, a gente já te contou, é que você esqueceu.
Não, já esqueci, então. Sou uma senhora.
Só o Vidani que fica flertando com a pobreza aí. Eu não, gente, eu quero ser rico, tá? Então eu já deletei meu Twitter. Mas, assim, a gente achou ruim? Achou, mas faz sentido. Entendeu? Porque o jogo, cara, é esse, gente. Quem quer trabalhar com marca, com publicidade, tem as suas escolhas. Eu não tô falando que quem não fala é errado e quem sabe fala é o certo. Longe de mim. É só... São escolhas.
Cada escolha uma renúncia, né? Essa é a parada. E
Jojo Todynho escolheu.
Jojo, exatamente, Mary Jo. Quando você faz essa escolha, você não só tá abrindo mão de... A gente sabe que a gente abre mão de uma parcela do nosso público quando a gente toma posições progressistas de esquerda. Não vai ter ninguém de direita ouvindo Mal Acompanhado aqui, porque a gente mete o pau nesse lado.
Se tiver, depois sobra videozinho pra nós ali. Eita!
A gente tá abrindo mão de público por causa disso, e sem problema nenhum, gente. A gente lida com as questões que a gente tem que lidar. Agora, a Jojo, ela quer ter as duas coisas. Ela quer ter a liberdade de falar as coisas dela, sem ter nenhuma repercussão. Minha,
cara,
filha,
acho que é pior que isso. É essa. Acho que é pior que isso, Maurício. Ela até fala assim, ó: se a pessoa não sabe respeitar sua opinião e caminhar com você, mesmo você tendo um pensamento diferente do dela, qual é a ideologia? Que tipo de país estamos caminhando pra ter? Querem nos escravizar novamente, querem nos oprimir. E na prática, pra mim, o que a Erika Hilton tá falando é o simples resumo, né, de tudo. Que ela fala, cara, não usem a comunidade de trampolim. Com quem não tem compromisso com as nossas próprias vidas. Assim, vocês estão se aliando com quem quer nos matar. Isso é grave mesmo. Essa é a parada grave. Não é a Avon romper contrato com a Jojo. Isso é grave.
É, e a Jojo, ela faz isso. Ela não anda junto com quem respeita ela. Porque a comunidade LGBTQIA+, respeitava ela.
Exato.
Ela abriu mão, deletou música pra não andar junto. Ou seja, ela tá fazendo a mesma coisa.
Tá se posicionando,
que exato. Ela tá reclamando. Ela tá reclamando. A mesma coisa que ela falam que estão fazendo com ela, ela tá fazendo. E ela foi a primeira a fazer. Então, assim, é incoerente e é... Pô, eu não sei se ela faz isso por ignorância ou ela faz isso de caso pensado. Mas, de qualquer forma, não tem desculpa.
É, eu acho que ela vem com essa coisa que ela é muito autêntica. E aí ela leva o negócio ao extremo, sabe, Mal? De um jeito que realmente é isso, que ela não pode retroceder. E ela acredita que isso é a autenticidade dela e que é bacana, então... É isso.
Mas você vê como é um ciclo, Mary Jo? É um ciclo que se retroalimenta? Que é o que eu falei, assim, a Jojo tem uma história de vida e um mérito muito grande no trabalho dela. Ela é uma exceção para as mulheres como ela, né? Ela é uma exceção pra caramba, a história de vida dela, ela ser o sucesso que ela é. Mas ela tá olhando pra vida sob a ótica de quem só tá olhando pro próprio umbigo. Assim, ela não tá olhando pro resto da comunidade que abraçou ela, que permitiu que a carreira dela alçasse o voo que alçou. E ela termina ainda jogando, falando que jogou fora os batons da marca, falando, se não serve pra mim, não serve pra ninguém.
Dá pra mim, Jojo. Dá pra mim os batons.
E assim, a Avon...
Eu quero.
A Avon meteu, pela assessoria de comunicação dela na reportagem, meteu um discurso ali, falando como parte do contrato que segue vigente até dezembro desse ano, a influenciadora é atualmente destaca na capa da revista de vendas da marca. Jo ainda é o destaque, né? Como uhum. é? Como tá no contrato. E ela, a Avon fala, há mais de 130 anos, a Avon tem um compromisso inegociável com a diversidade. Só pra deixar claro com os ouvintes, isso aqui não é público da Avon, não, tá? Não estão defendendo a Avon aqui, dizendo que a Mary Jo falou, a Avon não é. Então, poderia, maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é, Mary Jo, a Avon tá se comportando como qualquer empresa se comportaria. Cara, a gente faz parte dos nossos valores. Ela fala aqui no discurso, um compromisso inegociável com a diversidade e com o empoderamento de milhões de pessoas por meio de seus produtos e campanhas. Assim como eu e o Mal perdemos oportunidade por conta dos posicionamentos, a Avon perdeu a oportunidade de anunciar com a Jojo Todinho por conta do posicionamento da Avon. A Avon tá abrindo mão disso. Então, assim, é uma perda pra Avon também. A Avon poderia fingir que, ai, nossa, mas a Jojo tem um público grande, vamos manter ali e vamos a gente se queimar junto com o público uhum. LGBT. Mas não, a Avon falou, cara, o que vale mais pra gente? O nosso público ou a Jojo? O nosso público. Vambora. Eles abraçaram o público.
Óbvio, né?
Que é o que mas a Jojo é poderia ter feito, que é justamente o que o Mal falou antes. Assim, a Jojo virou as costas pro público antes da Avon ter virado as costas para a Jojo. Ou seja, a causadora de tudo é a escolha da vida da Jojo. É isso que causou tudo isso, no fim das contas. É. E aí, ela fala, ó, o empoderamento de milhões de... Ah, vão falando isso, né? O compromisso negociável com a diversidade, empoderamento de milhões de pessoas por meio de seus produtos e campanhas, que buscam dar protagonismo às histórias de múltiplas vozes, opiniões, realidades e belezas. Essa crença também está refletida nos relacionamentos que construímos ao longo desses anos, marcados pelo respeito a todas as pessoas e comunidades. Então, assim, a Avon tá deixando bem claro que não rompeu o contrato com a Jojo, ia cumprir até o final, só que não ia renovar. E aí até saiu um papo deles já anunciando que a Ivete vai meio que assumir esse posto, tudo mais, de destaque. Mas independente da Avon e da Ivete e de tudo mais, o ponto é justamente esse, cara. A Jojo Todinho boicotou a Avon após perder o contrato, falou pra galera que jogou o batom fora e tudo. Tem uma matéria com esse título, né? Bolsonarista Jojo Todinho boicota a Avon após perder o contrato, joguei os batons fora, do Diário do Centro do Mundo, publicado pelo Kaique Lima em 29 de outubro. E tem mais um detalhe dessa matéria que eu peguei de lá só, que a Jojo também foi cortada, segundo o Kaique, de um desfile na São Paulo Fashion Week, recentemente. Ela ia representar a marca Meninos Rei e foi excluída depois da foto com a Michelle Bolsonaro também. Então não é só a Avon. Por isso que eu falei que é um posicionamento claro da Jojo e é uma escolha de carreira dela a partir de agora. Ela tá se colocando pra esse lado. E aí, assim como nós, Maurício, ela vai perder suas oportunidades daqui também.
É. Sabe quando aconteceu com a gente? A gente não pediu pra boicotar ninguém, né?
Não, a gente entendeu que é isso. Esse é o capitalismo.
Faz parte, é isso aí. A gente tá nesse jogo aqui pra isso. Ué, né?
Mas vocês veem, tipo, ela foi cortada até do desfile da São Paulo Fashion Week, ou seja, é uma escolha, né? No fim das contas, a Jojo Todynho tá tomando um direcionamento de carreira que a comunidade que fez ela ser a Jojo Todynho tá sendo excluída da carreira dela, infelizmente.
O que eu acho que afeta ela é que ela tá começando a passar por isso, né? Ela não precisava tá passando por isso, porque acho que antes era tudo sim, né? Jojo Todynho era visto como uma figura divertida, né?
Pra cima, né?
Debochada, pra cima. E agora ela se tornou uma figura política. Então, no momento que você atrai esse tipo de posicionamento, imagem, as marcas vão fazer uma seleção. Não é todo mundo que vai querer anunciar com você. Isso aí é a realidade. É que o problema é que ela tá enfrentando isso agora. Pra ela é novidade, né? Mas pra quem já tá aqui há muito tempo, já sabe que é assim mesmo. Então, parabéns. Bem-vinda, Jojo Todynho. Sua vida agora é outra.
Tá? Então, ela teve, esse evento que ela tirou foto com a Michelle, se eu não me engano, foi no evento no PL Mulher, que é justamente a ala de mulheres do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro e da Michelle. E isso que revoltou a comunidade. No fim, a Jojo disse que ia tirar Razoviado das plataformas e tal, que ela fez em homenagem à comunidade. A música chama Razoviado, gente. Ela falar que não levantou bandeira nenhuma é uma hipocrisia sem tamanho da Jojo.
Demais.
E assim...
Não, acho total hipocrisia.
Ela fez uma live em setembro falando que pretende se candidatar a algum cargo político nas eleições de 2026 e disse, sou uma mulher preta de direita. Hoje não estou na política, mas em 2026 eu venho e quero ver a disposição de vocês. Então, basicamente, a Jojo tá... não é uma questão de a gente percebê-la, né? De direita ou de... Ah, ela tá... Porque tem gente aí, Maurício... Tem umas pessoas que a gente já conhece que fala que não, nem de um nem de outro, né? Só que sempre de direita, né? Nenhum nem outro, mas sempre pra cá, de alguma forma.
Sim, coisa mas você doida. Nota como essa galera é esperta, por quê? Tá sempre na entrelinha, né? É a gente especulando aqui que fulano é de direita. Especulando com muitos fatos, informações e provas. Mas especulando, porque a pessoa nunca admite. A Jojo, não. Em vez dela deixar isso nas entrelinhas, ela foi clara, né, e explícita na hora de se posicionar. E é o preço que se cobra
pra ser assim. Já diria um poeta, né? Ah, inclusive, poeta Dave Pazos, né? Cada escolha uma renúncia. Ele fala isso com uma tranquilidade, guardo no meu coração. Inclusive, queria dizer, Maurício, fiz o meu time no EA Sports 25, FC lá, o Pro Clubs. Na zaga do meu time estão Milton Nascimento e Azaghal.
Ele usa boina na partida?
O Milton Nascimento ou o Azaghal? Os dois poderiam.
Não, né? Os dois, né? Os dois, é verdade. Os dois poderiam.
Mas não, ainda não. Eu quero ver se dá pra comprar a boina lá na lojinha. Eventualmente aparece, eu boto no Milton Nascimento. Mas por enquanto,
por favor.
Mas o Dave já tá de óculos. E meu volante, por enquanto, Alexandre Ottoni está lá em camisa 42, tá? Uma barba meio grisalha. Uma alegria.
Ele tá nessa pegada, né? De velho gostoso, aí grisalha, né? Velho grisalho gostoso.
Homem, voltamos a ser semanal, os dois tão gato demais, você tá maluco? Vocês tão lindíssimos.
E você que gosta aí de produtos de anime, produtos relacionados a essa maravilhosa cultura pop asiática, tem promoção na Nerd Store. Então, se você foi lá na Nerd Store, você vai achar um banner incrível chamado Cuponzilla. Lá tem o cupom para você ter 20% de desconto nesses produtos. Produtos com temáticas de anime, cultura pop asiática. Tem Funko Pop lá também, se não me engano. Vai lá ver nerdstore.com.br. Use o cupom HYPE20 na hora de finalizar a sua compra. Tá na dúvida de como é que escreve? Dá um page view aqui pro Jovem Nerd, que você vai ver aqui na descrição desse mal acompanhado. HYPE20 para ganhar 20% de desconto na compra de produtos selecionados. Mas tem que correr, meu querido, porque essa promoção, ou minha querida também, ou meu queride, você precisa correr porque a promoção vai até o dia 21 de novembro. Sei que semana que vem é semana de pagamento, né? Aproveita esse cupomzinho, já dá uma caprichada ali na sua coleção, dá uma visitada na Nerd Store, pinga até uma camiseta ali se você quiser. Temos estampas lá incríveis. Mas você que gosta aí de anime, cultura pop asiática, tem uma seleção de produtos lá muito legal para você. Então vai lá, veja esses produtos e use o cupom HYPE20, beleza? Tem link aí na descrição, nerdstore.com.br.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real!
Ai, ai. Bom, vocês já estão com raiva, gente. Se vocês não tiverem, tem um assunto aqui que vai deixar pior ainda.
É, vou pro segundo Rivotril do dia, vamos lá.
Não, vamos tomar Rivotril com um caco de vidro agora, pra descer suave. Ó, Vampeta solta o verbo sobre dívida de pensão às filhas. Uma de 23 e outra de 21, que já dão pra caramba. Essa é a frase, que entre bom, aspas.
Né? Abre aspas, né?
Já Vampeta, aspas do Vampeta, é. Exato, pelo amor de Deus. Matéria do jornal Extra em 28 de outubro. Uma bela forma do pai se referir à filha, né, Mary Jo? Porra. É. Duas, no caso. Vale lembrar que o ex-jogador Vampeta, pentacampeão do mundo, de 50 anos de idade, soltou o verbo sobre a dívida de pensão alimentícia que ele tem com as filhas de 23 e 21 anos. As jovens entraram com uma ação no ano passado, pedindo para a justiça penhorar as contas bancárias do pai, da empresa do pai, na verdade. Ele fala o seguinte, ele tá lá no seu canal Campeões da Resenha, no YouTube. Cara, eu vou dizer que esse termo resenha, eu tenho repulso a esse termo, tá? Quem tá no futebol...
Porra,
porque, né? Mary Jo, o chorume do futebol usa o termo resenha.
Assim, a galera... Exatamente, Vidani.
Entendi. Né? Cara, é difícil, assim. Você sabe que não vai vir nada de bom se o cara usa o termo resenha. É foda, é difícil, cara. Aspas do Vampeta aqui, tá? Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que ele tá falando da dívida que ele tem com as filhas, que eu não vou processar. Mas pra eu entrar nessa porra aí, eu vou ter que fuder minhas filhas. Ou pago a pensão, ou pago a escola. Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 e outra de 21, que já dá pra caralho, já namoram, já moram junto. Toma no cu. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada. Essa é uma fala do pai Vampeta sobre uma dívida de pensão. Aí ele relatou ainda que uma... Olha o que ele fala sobre a própria filha, né? Uma delas ainda me falou: pai, você é meu melhor amigo. Acabei de dar pra aquele moleque ontem na cama da mamãe. Ele expondo aí a intimidade que ele teria com a própria absurdo. Filha. Que assim, Mary Jo, mesmo que seja uma história de verdade, não tem problema nenhum. Mas ele contar isso em forma de piada, expondo a filha
absurdo.
E tal, acho que mostra pra ele o respeito que ele tem sobre uma mulher que tem essas escolhas, entendeu?
Exatamente.
Ele fala: eu falo pra minhas filhas, deem à vontade, se divirtam. O mundo tá aí pra dar mesmo. Antes de Cristo, todo mundo já dava. Pós-Cristo, então piorou. Cara, queria saber essa relação, onde ele pegou essa estatística. Mas tudo bem.
Meu Deus.
Pós-Cristo, piorou. Começaram a dar geral. Mas não me contem, pelo amor de Deus.
Levando em conta que a população mundial cresceu, Vidani, ele tá certo.
por amostragem.
Né? E vem crescendo, né? Como tem, a probabilidade é que tá todo mundo dando mesmo.
É verdade.
Cara, ele tem que dar mesmo. É muito bom
tem
dar.
Que dar.
Mas tem que dar. Dar é muito bom, mas vem cá, o que tem a ver as filhas darem com a pensão alimentícia?
Pois é, ele, no fim ele tá só com moralismo, né, Mary Jo? Falando, essa moralidade eu não tenho ainda, não conta pra mim. Não, enfim, vale dizer que em junho ele tem um apartamento que foi a leilão pra pagar a parte da dívida que ele tem com as duas filhas. É, o processo começou em 2018, desde então vem se arrastando na justiça. O imóvel que foi leiloado era avaliado em R$800 mil, foi vendido a R$553.121,88. O valor...
Caraca, o débito, né?
O Mary Jo, o valor ainda não cobre todo o débito dele com as jovens.
Chocada.
Tá? Então imagina o tanto que ele deve de pensão para as filhas.
Meu Deus.
No ano passado, as duas filhas dele, a Giovanna e Gabriela, e a ex-mulher dele, a Roberta Soares Galiza, pediram à justiça a penhora das contas bancárias, como eu já falei, da empresa do Vampeta, falando: cumpre informar que as pensões devidas às filhas ainda encontram-se em aberto no processo de execução próprio, cuja dívida já supera R$547 mil em 25 de abril de 23, informou a advogada Eva Petrella na ocasião. Aí ela completou: ele ainda não pagou o que tinha sido ajuizado porque a teimosinha não consegue encontrar dinheiro nas contas, porque ele não deixa um centavo lá. Por isso vão pedir a penhora das contas da empresa dele e elas vão ficar responsáveis pela administração dessas empresas. Basicamente, a teimosinha, pra quem não sabe o que é uma ferramenta que bloqueia dinheiro em conta bancária, liberada desde abril de 21, que permite a busca automática de valores nas contas do devedor. Só que deve ter buscado por CPF, né? E o cara deixou o dinheiro nas contas da empresa, que é a CNPJ. Então, acho que esse é o dibre.
Pulo do gato, né?
É, uhum. Esse é o pulo do gato. O Vampeta pediu em 2013 reduzir a pensão que pagava para as meninas, que era R$ 17.500 ao mês. Ele propôs reduzir para 4 salários mínimos. Na época era algo em torno de R$ 4.000. Diminui por um quarto, tá? O que ele pagaria de pensão para elas. Ele chegou a ganhar a causa parcialmente, coube recurso, a justiça julgou improcedente, fixou o valor anterior acordado, então ele foi aí acumulando pensões não pagas, né? Vale dizer que as filhas dele moram em Miami com a mãe e o padrasto. A filha mais velha teve que passar por um transplante de coração há cerca de 3 anos, descobriu uma doença no meio desse imbróglio judicial, imagina. Aí a Roberta, mãe das meninas, deu entrevista ao programa Domingo Espetacular da Record, falando sobre o caso, e disse que o Vampeta, com quem foi casado por 13 anos, bloqueia e xinga as filhas.
Nossa senhora.
É muito ruim quando a história piora, né? Já tá ruim e piora.
Só piora. Só triste. Piora.
A ex-mulher dele falou...
Mas ele tá falido? O Vampeta tá falido, gente?
Olha, que é? Mary Jo, a princípio...
Ou ele simplesmente não quer pagar?
Eu não sei, assim, acho que é um valor grande pra pagar. Eu não sei se ele tem esse dinheiro sobrando de bobeira nas contas dele, eu duvido que tenha. Mas você vê, ele deve ter bens, pô. Ele tinha um apartamento aí que foi leiloado e que valia 800 mil. Então, assim, falido é foda. Dizer que tá falido é forte. Mas eu acho que é um problema, assim. Eu quero acreditar, inclusive, que a justiça brasileira, se ele não tivesse capacidade de pagar, se ele não tivesse como, renda, faria algo com esse valor, entendeu? Reduziria, de alguma forma. Porque,
não, e reduziu, né? É que não reduziu pra quanto ele queria, mas foi reduzido. Pelo que eu tô entendendo aqui, o negócio é o seguinte, eu posso estar errado, porque a gente não tem muitos detalhes aqui do processo em si. Mas pelo que eu tô entendendo, o Vampeta tá pagando ainda, com as filhas já com 20 e 22 anos, porque ele tava devendo.
É isso.
Não é? Eu acho que enquanto estiver na faculdade, ele tem que pagar.
É, tem esse detalhe. Enquanto estiver na faculdade, até ela formar na faculdade, ele tem que pagar. Tem esse detalhe.
Tem que pagar.
Mas ele tá devendo mais de 547 mil, mesmo. Então sim, faz anos que ele tá
devendo. Eu acredito que se ele estiver devendo e ela já estiver, tipo, fora da faculdade, ele não tem que pagar mais. Eu não entendo direito, mas eu acredito que seja assim. Não é porque não pagou que ele tem que ficar obrigado a pagar até a pessoa ter 50 anos, 60. Não.
Independente, disso, e isso assim, pra gente pouco importa, o ponto é... Ele mesmo afirmou que até hoje ele tem que pagar, ele é obrigado a pagar. Então, provavelmente, elas estão ainda nos critérios que tem que receber. Mas se já acumulou 547 mil de dívida...
Nossa.
Sinal que faz tempo que ele não paga.
Que era 17 mil para as duas ou para cada uma?
É, uma é 20 mil líquidos e a outra é 14 mil líquidos, o Vampeta falou. Olha o que ele falou sobre isso, né? Que a ex-esposa dele falou, quando as meninas cobram, ainda são bloqueadas, xingadas e ameaçadas por ele. Não há como ele recorrer, ele já perdeu. Agora estão procurando os bens, dinheiro em conta, para que possa ser liquidado. Dada a dívida, a ex-mulher falou. Aí ele deu sua versão e não desmentiu a ex. Ele falou, quando estão erradas, eu bloqueio. Eu sou pai, faço o que quero. É o seguinte, tem que ter respeito. Quando tá demais, eu bloqueio. Eu sou pai, eu trabalho e banco. Quando se bancarem, não precisam mais me escutar pra nada. Eu pago pra uma menina que vai fazer 22 anos.
Tá bancando, não?
Pois é.
É, pois é.
E uma que vai fazer 20, na época ele deu entrevista, né? Uma vai fazer 22, a outra vai fazer 20, então já foi, sei lá, ano passado ou 2 anos atrás. A primeira ganha 20 mil líquidos e a que vai fazer 20 anos ganha 14 mil líquidos. O que eu já paguei, se fosse pegar tudo a fundo até a data de hoje, dá mais de 5 milhões de reais, ele falou. Agora, o choro é livre, né, Vampeta? Porque assim, se o valor fosse indevido, você não estaria devendo esse valor de pensão. Então, eu acredito que a justiça brasileira, ainda mais com um cara poderoso assim, se meteria a fazer direito. Não foderia a vida do cara de graça, tá ligado? Eu acho que não é o caso. Então, Vampeta, se você acha que tá sendo extorquido por essa pensão, procure seus direitos, cara. Esse é o ponto. Faz como suas filhas estão fazendo. Que foram atrás, processaram e tal. Até lá, pague o aluguel, como diria seu barriga. Pague!
Pois é.
Cara, e assim, esse é o lance que me pega. Se é assim que ele fala das próprias filhas, com esse desrespeito, dá pra imaginar como ele comenta o comportamento de outras mulheres, né? Fica no ar aí o que ele deve falar. Então fica aí a revolta, nada alegre do programa de hoje, porque puta merda, sabe? É uma notícia tão triste, cara, de ver um cara tão querido, tão poderoso, o Brasil inteiro, a galera idolatra um cara desse, gosta de ver entrevista,
engraçado. Eu tenho uma opinião sobre essas questões de pensão, né? De pai pra filho ou pra filha. Né? Principalmente quando o pai reclama que tá muito caro, tá muito... Né? E eles não conseguem arcar aí. Eu tenho a impressão de que se o relacionamento entre pai e filhos fosse bom, não dava problema. Porque você entra em acordo, você fala, filho, ó, esse mês apertou, não vou conseguir pagar tanto, vou pagar mais no próximo. Você chega a um acordo, sabe? Pra precisar chegar aí na justiça, é porque o relacionamento já tá uma merda. Ou seja, provavelmente não é um pai presente, saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou. E, sabe, aí só resta a filha entrar na justiça pra receber o direito. Porque eu acho que se o relacionamento fosse bom, as coisas eram resolvidas mais facilmente, sabe? Mas pro cara xingar, bloquear,
pois é,
sabe,
pois é.
Não atender e ficar soltando isso, pô. Pô, minhas filhas já ficam dando. Pô, que merda é essa, cara?
Pô, e assim, não é como se abandono parental não fosse um problema sério no Brasil, né? Só em 2023, mais de 172,2 mil crianças não têm nome do pai registrado. No registro ali, no, na certidão de nascimento, né? Então imagina, 7% dos 2,5 milhões de nascidos no Brasil em 2023. Cara, você imagina pra um cara pagar pensão, ainda mais um cara poderoso desse e tal, o quanto que não é penoso, né, pra justiça chegar nesse ponto e cobrar do cara. Então assim, gente, quem tem dó é piano nesse caso aí. Bicho, não tem dó nenhuma do Vampeta, acho que ele tem mais que pagar mesmo, confio na justiça brasileira. Se tem uma coisa que a justiça brasileira é boa, é pra cumprir mandato de pensão, né?
Isso aí. Maravilhosa.
Funciona. É. E assim, Vampeta, te vira, irmão. É isso.
E é impressionante como é que muitos homens, gente, é uma tristeza, tá? Mas acha que não tem que pagar. Que acha que não, tipo, quer pagar uma mixaria.
Sabe o que é pior, Mary Jo? É igual o Vampeta, pagava 17 mil na época, na matéria tá falando, e queria reduzir pra 4 mil, pra 4 salários mínimos. Mas sabe o que é pior de tudo, Mary Jo? O pai que faz isso, geralmente, ele ainda acha que faz muito. Ele acha que fazer isso é obrigação de pai, tá ligado? É pagar, é dar dinheiro e sumir. Mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Acho que é muito triste.
Muito pai mesmo.
Muito, muito, assim. Geralmente é a regra, né? Infelizmente a gente fala isso. Cara, os pais que... E assim, a gente convive hoje em dia, pô, tem tantos exemplos legais de pais. A gente tem um querido que é o Thiago Queiroz, o paizinho vírgula, produtor de conteúdo também, que fala sobre paternidade com responsabilidade, fala sobre, pô, com um tema super sério. Cara, acho que a gente tem bons exemplos. Só que, infelizmente, se olhar pro lado, veremos muito mais maus exemplos na paternidade do que bons exemplos. Isso é muito triste, cara. Muito. Ainda mais quando vem de um cara que é ídolo por conta de futebol, tudo.
Ah, mas a gente já sabe que esse meio é meio complicado, né?
É complicado, Mary Jo, mas não deixa de ser ruim.
Muitas vezes.
Muito triste, cara. Muito triste. Que notícia
merda. Uma tristeza mesmo. É, tomara que elas consigam vender todos os bens desse homem.
Se for de direito delas, elas têm que conseguir mesmo, tem que pagar tudo. E é isso aí.
É isso, não consigo. Muito pai, aquele da Flávia Alessandra, não, da Samara Filippo, aquele jogador de basquete.
Ah, é o Leandrinho?
Leandrinho. O Leandrinho é um horror. Ele é um horror na separação com a Samara Filippo. Não quis dar nem a metade da casa com a Samara Filippo.
É, ele teve contas bloqueadas pela justiça esse ano também, né? Tem bastante coisa.
Boy lixo. Que vá pro lixo e deixe todo o dinheiro pras mulheres que merecem.
Correto. Ainda mais, né, Meridião? No caso, você vê a ex-esposa dele nem quer nada dela, né? Das filhas mesmo. Então, pô.
É isso.
Cara,
é isso.
É obrigação do. É o mínimo. Não é nem o mínimo, é abaixo do mínimo isso.
É a obrigação.
É uma obrigação tem legal, filho, meramente obrigação legal, exato.
Botou o filho no mundo, se responsabiliza.
Isso nem é paternidade ainda, isso é antes.
É isso. É gostoso fazer filho, né? Mas se responsabiliza na hora que nasce.
Pô, e o cara não briga pra visitar, né? Pô, a mãe não tá deixando eu ver minhas filhas e tal. Porque as filhas estão lá em Miami, né? Mas disso o cara não fala. Agora, do dinheiro, puta que pariu.
Cara, e o cara ainda posta no canal deles, que me deixa maluco, mano. Parece que pra ele é tudo piada, entendeu? Tudo alegria. Pelo amor de Deus.
São charadinhas?
Não, não, não.
São pegadinhas, então?
Não, não, não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Ai, 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 ai. E aí, gente, tudo bom? Eu trouxe 3 Vida Enigmas autorais hoje.
Olha autorais? Aí, hoje foi prolífero.
Primeiro, vamos dar a ordem deles aqui, porque eu gosto mais do primeiro, então vou inverter tudo. Sabem por quê? A casa da rainha do pop tá sempre suja?
Por quê?
Temático do dia de hoje.
Rainha pop.
Temático do dia do pop. Aí tem que ver quem o Vitani considera a rainha do pop, porque ele é fã da Lady Gaga.
Eu acho que é a Madonna.
É, seria o correto.
É, porque ela é uma Madonna de casa, né?
Tá sempre suja. Olha aí. Tia da dona de casa, você me faz uma piada dessa.
Que merda. É, uma tristeza, mas tudo bem. Que merda. Qual fruta favorita, Mary Jo, do cirurgião plástico?
40 segundos.
Não.
Qual a fruta favorita do cirurgião plástico? Não sei.
É a do maquiador também, a mesma fruta do maquiador também.
Também
é a fruta favorita.
Maquiador de cirurgião plástico pra ficar pra dar uma reforma, pra pessoa ficar mais bonita, mais nova.
A fruta favorita deles, Mary Jo, é a maçã do rosto.
A maçã do rosto.
Olha aí.
Entendi.
Tá bom. Agora vou encerrar pro público nerd que escuta a gente. Qual fruta favorita do personagem de videogame Bomberman?
A fruta do Bomberman?
É.
Quem é Bomberman?
É um personagem de videogame que solta bombas, Mary Jo, é isso?
Bombas. Coco.
Coco? Por quê? Me explica.
Ok.
Não tem aquele videogame que joga coquinho, o do Mario, estão jogando Mario? No carrinho, aí joga coco para as pessoas.
É casco, é casco.
Casco de tartaruga.
É verdade.
Eu adorei.
Eu não enxergo mais.
Caraca, não enxergo mais. Mario jogando coco seria foda.
Eu achei que era Mario jogando coco.
Mas a fruta do Bomberman, Boris, é uma banana de dinamite.
Ah, que é verdade.
É dinamite. Mario Kart.
Explosão de potássio.
É certo. Para quem tem muita cãibra, é ótimo comer.
Ótimo. Banana. Obrigado pela atenção de hoje. Tenha um bom dia.
Obrigado, Vidani. A Duda Borelli te mandou o quê essa semana?
Não foi Duda Borelli.
Não acredito.
Não foi Duda. E eu peguei essa piada há pouco tempo, espero poder contá-la direito.
Vamos ver.
É do Maxwell Rodrigues, ele que me mandou.
Vamos lá.
Tinha um cara que era muito fã de rock. E aí, ele cismou com Red Hot Chili Peppers. Ele tava apaixonado, tava ficcionado. Comprou tudo. Blusa, boné, pôster. Tava doido
pro Red Hot Chili Peppers. Cassete, disco. CD.
Aí, um dia, mal, ele resolveu fazer uma tatu.
É.
Em homenagem ao Red Hot Chili Peppers.
Tá certo.
Chegou lá no tatuador, falou, quanto é que é pra tatuar Red Hot Chili Peppers? Me diz aí qual é o preço. Aí, ele falou o preço pra ele. Falou, não, bora, vamos fazer. E o tatuador falou, onde é que você quer fazer? Na perna, no braço? Não, eu queria fazer no meu pinto.
Ok.
Aí o tatuador, que isso? Mas esse lugar é muito doído, é difícil, né? Tem problema não, o Red Hot Chili Peppers merece. Aí tirou a roupa, né? O tatuador olhou e disse, escuta, se eu não gostaria de fazer YouTube...
Gostei.
Não sei se eu contei com intenção boa.
Tá ótimo, gostei boa. Muito.
Achei que tinha manjada na parada, achei que tinha pinto que vocês
Mary gostam. Mary Jo, cada dia mais orgulhoso de vocês. Não, você pegou nossa essência. Tô com a minha essência.
Tem aquela também do cara que tinha uva tatuada no pinto. Vocês conhecem?
Sim, saudades de Catanduvas.
Ah, mas eu contei uma dessa há pouco tempo.
Saudades e recordações de minha querida Catanduva.
Eu fiz essa aqui.
É verdade. Muito bom. É verdade.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Ó, mandar um abraço aqui, começando pra Jeane Lopes, que não usa Telegram. E ela mandou aqui pra mim no Instagram, e eu falei, não, mas me lembra, porque eu mando, vai. Ela falou, ouço vocês desde o Vai de Catar, desde lá vocês têm me ajudado a levar a vida mais leve entre a correria de trabalhar e fazer doutorado ao mesmo tempo. Só gostaria de pedir uma alegria pra eu seguir assim. Beijo, Jeane, alegria! Obrigado por ouvir a gente, obrigado pelo Top Fã. E vou pegar também no Telegram hoje, que faz tempo que eu não pego de lá, e aí, até pra ser honesto, né, com nossos queridos...
Telegrammers.
O P8, eu não sei se eu não dele é Pate, ou qual é o nome dele? Ele mandou assim, quero um gemidinho do Vidani, tô aqui comemorando minha lua de mel e agora posso dizer que uma vez eu transei. Oh!
E ele resolveu esperar.
Esperou, exato. Só uma
lua de mel, parabéns. Força de vontade.
A Sara Lins acabou de mandar aqui, ó. Meu
top foi
pra Deus que permitiu o mal completo semanal voltar. Deus, você é top.
Ai, que fofa.
Fofia demais. Obrigado, Sara. Obrigado a todo mundo. Alegria, obrigada, muita alegria, Sarah. Gente.
Alegria. Vamos ver.
Top fãs do mal.
Peraí, eu tô rindo aqui, porque se vamos ver, do mal teve um significado tão intenso pra Sara.
Você sabe que eu tô falando com você, né,
Sara? Pra gente passou reto e ele, vamos ver.
Deus não tem nada a ver com isso, Sara.
Por enquanto, vamos ver.
Me faça acreditar.
Vamos, Sara, por favor, me faça.
Transforma esse ateuzinho aqui. Do jeito que for, eu viro até padre em 2024. Olha só, vou mandar aqui um top fã pro Bob, que escreveu o seguinte, quero um top fã do mal pra mim e pro meu amigo Tuti Graça, que também viciei no podcast. Ele está chateado pela bola de ouro roubada de Vinícius Júnior, Vidani.
Olha aí, correto.
E apenas uma mensagem do seu ídolo poderá consolá-lo. Abraços. Então, Tuti Graça, faça jus ao seu nome, cara, mais graça aí na sua vida, um beijo no seu coração, não fique com raiva. Vini Júnior vai dar a volta por cima aí. Ele mandou um tweet muito legal, Vidani. Como é que é? Ele fala assim, vou ter que fazer 10
vezes. Vou fazer 10 vezes mais, é isso aí.
10 vezes mais pra provar que o cara é foda. E ele é foda mesmo, adoro.
Vão ter que aguentar me vendo fazer 10 vezes de novo, é isso aí. Cara, assim, eu vou falar real. Bob e Tuti Graça, pra vocês dois, o Mal falou não fique com raiva... E eu vou falar, fiquem sim, vai lá no Peladranet da semana
é
e
ouçam.
Fiquem com raiva com a gente, porque tem que ficar puto mesmo, gente. A gente foi roubado. A gente, o Vini foi roubado e a gente, como povo brasileiro, povo periférico aos olhos do primeiro mundo, né? Do chamado primeiro mundo europeu, a gente tem que ficar puto, cara, porque é um irmão nosso que sofreu esse ataque. Então tem que ficar puto mesmo, né? Não tem outra alternativa, não.
É verdade. É ficar
com raiva. E os franceses inventaram um negócio muito bacana, que é incêndio em veículo. Sacanagem, não precisa não, não precisa disso. Não,
não, deixa... não queimem ônibus, mas fiquem com raiva.
Queimem racistas.
Se racista pode.
Baguetes podem também. Baguetes.
Como diria Djonga, né? Fogo nos racistas, gente.
Exato. Mas queime baguetes pra ficar com raiva da França, pode queimar baguetes aí que tá...
É ajuda. Toste a baguete.
Toste então a baguete, olha aí.
Toste a baguete.
Palavra maldita boa, essa aí, guarda aí.
Pô, eu já tinha escolhido a palavra.
Parece sexual demais, toste a baguete. Vou tostar a baguete hoje.
Mas é isso, Tuti, fique com raiva. Ouço pela Dananete aí que Vitinho vai estar espumando falando sobre Vini Jr. ser injustiçado.
Vou estar igual o Cãozinho Raivoso. Lembra do Cãozinho Raivoso do Cartoon Network, Maurício? Aquela escurta do Cartoon? Saudade do Cãozinho Raivoso. Pô, que
saudade, né? Outro dia eu tava procurando no YouTube ver se eu achava umas propagandas antigas do Cartoon, que eram muito legais.
Eu gosto daquela do Vingador Café para o Homem-Pássaro. Bom demais.
Não, era muito bom, né? Puta que pariu.
Top fãs da Mary Jo!
Meu top fã vai pra Felipe Alves, que botou meu top fã dessa vez pra Mary Show, que é uma mulher incrível e que além de achar R$1.000 na bolsa, ainda limpa o quintal de casa e a privada com champanhe.
Bom demais.
Essa referência é do Caneca de Mamicas, tá?
É tudo de lá, né, Mary Jo? Você prefere elas, né? Já deu pra perceber.
Não prefiro,
tá? Tirando o convidado isso. Nosso, levando pra lá, olha.
Não, para com isso, foi sofrido pra mim.
Agora que a gente tem esse crédito, Mary Jo, que convidado a gente vai tirar do Caneca de Mamicas?
Não, vamos ver.
Né? Você vai mantendo a gente informado, ó, elas marcaram aqui gravação com o fulano. Aí a gente pesa, Vitinho, e fala, aí eu ligo pra Dave e falo, Dave,
você
tá me devendo um favor.
É.
Né? Aí a gente tira dela. Não, brincadeira, gente.
Ó, eu vou falar aqui, vou propor uma coisa ousada, hein? Pra gente roubar a Andréia e a Agatha pra vir aqui que não vieram ainda, hein?
Ah, é verdade. É uma boa.
As duas juntas?
As duas juntas, tem que ser, né?
Pode ser.
Então vamos gravar com elas.
Mas com elas não precisa fazer mapa astral, não, porque.
A loucura.
Porque com a Andréia a gente já gravou.
Mas sabia que a Andréia falou pra mim, minha amiga, me senti nervosa. Porque tudo certinho no programa de vocês, tem uma hora de falar, me senti. Com medo de falar.
É verdade, né? André já gravou. É verdade.
Nossa, eu tinha esquecido disso. A verdadeira dona do Jovem Nerd, é o título do programa.
É verdade, grande. Nossa, eu tinha esquecido completamente que já tinha acontecido isso.
Ela já gravou. E ela dentro da minha cabeça tá um espetáculo.
É verdade, a semana ela tá lá dentro da minha cabeça. Muito bom.
É. Escutem. Vou mandar mais um, tá? Dani Lourenço. Meu top fã é pra Mary Jo. Continuo amando suas piadas e sua risada. Obrigada por fazerem a viagem de ônibus ser mais suportável. PS, um beijo pro Doug, pois sou muito sua fã. Quer dizer, ela aproveitou dois, né?
Ah, ela mandou um top fã.
E muita gente mandou pra nós três, tá?
Sim, é verdade, teve bastante gente mandando o trio. Eu cortei o do trio, né?
É, quem sabe.
Lembra? Eu troquei, eu que cortei. Vou pensar, tá? Se volta.
Esse é o top fã do Bezerra.
Oi gente, Bezerra por aqui, minha top fã essa semana é a Tati, ela disse o seguinte, meu top fã vai pro Doug, depois de ver aquele corpo, fui incentivada e comecei a academia, me deseje sorte Doug, boa Tati, parabéns pela iniciativa, siga firme e forte, o leitão que vive dentro do Vidani e eu te desejamos a força de mil mulheres maravilhas.
Palavra maldita.
Eu tô meio por fora das redes sociais ultimamente. Vocês que são mais ativos, o pessoal tá usando a palavra maldita na hora de marcar vocês?
Estão usando ali no Instagram, então, principalmente. Bastante.
Estão perfeito. Então, ó, a palavra maldita é a senha pra mostrar aos ouvintes que ouviram o programa até o final. Então, na hora de você compartilhar este episódio do Mal Acompanhado, faça a hashtag a palavra maldita de hoje, que é a seguinte: banheta.
Ah, adorei.
Banheta meu ainda Deus não foi, céu. Né?
Banheta não. Não, né? Não foi. É uma excelente. Vamos guardar a leitada para uma Deus próxima?
Leitada é então, eu ia usar leitada, mas eu falei que se eu usar leitada, agora eu vou esquecer banheta, e banheta eu quero usar.
É, tem que usar. Tem que usar, é verdade.
Então vamos começar com a banheta pra leitada vir em seguida, Vidani.
Olha isso, excelente, Maurício. Muito bom, tá? Aí não vai faltar oportunidade socorro. Pra gente usar leitada. A Veridion tá constrangidíssima, você tá reparando.
Socorro. Banheta, leitada, qual vai ser a próxima? Siririca. Não é possível. Meu Deus do céu.
Eu gosto é disso, tá Mary Jo. Você descendo do seu altar para aqui com nós humanos, fazendo, falando a linguagem do povo.
Exato.
É bonito.
Chega, né? A emocionar, chega a emocionar.
Emociona.
É, é gostoso.
Não é?
É isso. Pô, é.
Isso aí, o Mamicas não proporciona esse momento. Vocês três, vocês ficam lá no Olimpo do podcast.
Verdade.
Aqui não, aqui é a galera, aqui é o povo, sabe? Tá certo. Muito obrigado, tá Mary Jo, por abrilhantar esse programa mais uma vez.
De nada, Mal. Obrigada, esse constrangimento delicioso a cada programa. É uma delícia, né?
Obrigado.
Isso, uma mãe de família, profeta.
Que isso, jovem? Isso aí é a sua juventude sendo assim, ela expandindo, assim.
Exato. Sabe?
A sua criança interior, ela voltando. A gente tá alimentando essa muito criança bom. Agora.
É isso. É. Vocês não sabem como é que eu sou no off.
Deve ser, eu espero que seja pior no bom sentido.
Com certeza.
É, então, maravilha.
Tivemos um gostinho ali, Maurício, na época da live do Oscar, né?
Já é
deu
verdade.
Pra perceber, deu pra notar aí uma amostra de Mary Jo.
Perfeito.
Deu?
Uma delícia.
É. Ah, é? Quando a gente foi lá no...
É.
É. Eu nem falei onde foi. O que você tá falando aí?
A gente foi no Roncaloto, mas eu fiquei no hotel com a Mary Jo, né? Tivemos cafés da manhã, tivemos almoços. Verdade.
Você pegou uma experiência Mary Jo mais completa, né? Eu peguei sua parte.
É. Você pegou sua parte.
Tá certo. E muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa mais uma vez.
Muito obrigado, Mal. Muito obrigado, Mary Jo. Muito obrigado ao meu porquinho que apareceu no programa passado, que eu adorei. Tamo foi junto.
Incrível.
Muito bom. Obrigado, gente, de verdade, é muito bom estar de volta toda semana, tá? Que libertador, que alegria.
E muito obrigado você que ouviu Mal Acompanhado até aqui, um beijo no seu coração, semana que vem estaremos de volta, e compartilhe e classifique o Mal Acompanhado nas plataformas de podcast que você ouve, tá bom? Um beijo, é semana que vem estamos de volta.
Esse foi mais um episódio do Mal Acompanhado, com edição maravilhosa do Carcaju de Pirituba, Doug Bezerra, nosso Wolverine musculoso. Um beijo, Doug.
Oh, é bom levar dentro.